Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, bem-vindos ao Rápidos Cast de novo. Eu sou MPC Host, estou no presente e eu trouxe de volta para o presente. Fala aí,
Fernando. E aí, cara, beleza? Agora a gente está sincronizado novamente.
Pois é, fechamos um rift temporal aqui no Brasil e agora estamos no mesmo fuso horário. Na verdade, fomos nós aqui que corrigimos, né? Você tá na mesma.
É, pra mim não mudou nada, né? Desde o começo eu ainda tô tranquilo. Vocês aí que...
Nós aqui nos demos um jet lag de uma hora. Mas tudo bem, faz parte. É, tudo bem, cara?
Tudo beleza.
Aqui tô com muito calor, mas espero que o pessoal não esteja ouvindo o ventilador que tá apontado pra mim. Sem ele eu morro, que tá muito quente em São Paulo, tá louco. Essa cidade precisa de uma chuva imediatamente. Mas vamos lá, começar. Hoje a gente vai falar do quê, hein?
Hoje a gente vai se equipar. Vamos falar sobre os melhores equipamentos, né?
Exato, top 10 equipamentos. É um tipo de carta que não tem muito no Magic, mas é divertido, né? Pegar um rank assim, dos melhores. É, até que foi fácil fazer, já que não tem tantos. Gera uma discussão legal.
O difícil, na verdade, não é nem saber os melhores, né? O difícil é saber as menções honrosas, os que estão ali beirando os muito foda.
É verdade. Mas isso é só na principal. Antes disso, a gente tem que dar uma geral nas notícias também e vamos começar. Esse é um podcast coletivo, né, Fernando? O pessoal ajuda a gente a conversar, sugerem temas e tal, como o Roberto Dias, por exemplo. Ele é ouvinte nosso e fala com a gente no e-mail. Ele é do Amapá, né? Eu tinha já comentado dele aqui. Ele explicou que na loja dele o que aconteceu foi... Não sei se você já presenciou isso, Fernando. Um amigo dele chegou na loja com um deck bem humilde e foi aniquilado.
Né? Já várias vezes.
É, pelos outros no torneio. E é lógico, desanima, né? E os amigos desse amigo que estavam pensando em entrar no Magic também ficaram desanimados. É natural isso. Eu não acho legal se você percebe que alguém não sabe jogar direito ou que o deck está muito humilde. Eu não acho legal você destruir logo de cara ou se você o fizer... Você dá um jeito de, sei lá, explicar depois, né, como é que funciona, o que acontece e tal. E aí o Roberto disse que ficou pensando sobre o assunto e resolveu desistir do tipo 2, porque tanto por causa do preço, né, como pela rotação também, que é um investimento que você tem que fazer continuamente. E ele focou no Pauper tipo 2, que é bem mais barato.
Legal. E recentemente os youtubers, né, fizeram um torneio, acho que foi Pauper tipo 2 mesmo.
Isso. A gente até falou da final que incluiu o Uncle K, o Klotz.
Ah, sim, verdade.
Então, e ele, através do Pauper tipo 2, ele pode também ajudar novas pessoas a entrar, né? Porque não é um formato que você consegue montar um deck tão zoado, assim, tão absurdo, isso. Capaz de destruir os outros.
Até porque o Pauper mesmo, né, ele, por mais que sejam só cartas comuns, ele é bem complicado de você entrar de cara, assim. Porque às vezes tem um deck ou outro que é um pouco mais caro.
O Pauper Legacy, né?
É, o Legacy, normal.
Então, e sobre o tema da semana passada, que foi bem interessante, né, foi até uma conversa mais longa, né, mais comprida do que eu pensava. Mas foi legal, acho que a gente tem até que fazer mais programas assim. Teve gente que pediu, o Vinícius, por exemplo, no nosso blog, pediu, ele falou, achei bem massa o episódio, curti bastante, continue com as dicas. E ele completou com Descanso em Paz Modern. Só tirando sarro do Modern. O Diego no e-mail também, obrigado Diego pela menção aí, obrigado pelo carinho. O Roberto, o mesmo Roberto do Amapá, ele mandou outro e-mail sobre esse programa, contando um pouco da história dele, como ele subiu de level, lembra? Dos momentos que cada um subiu de level. Olha só que interessante, Fernando. Ele disse que era um jogador de mesa de cozinha e decidiu subir de nível, né? Como? Entrando no Modern. Ele decidiu entrar no competitivo através do Modern, tá? Então o que ele fez? Viu o melhor deck da época, que era o Grixis Delver, e começou a jogar. Só que ele começou a perder, cara. O desempenho dele estava bem baixo, bem abaixo do que ele esperava. Aí ele parou e pensou, pô, não é o deck é bom, né? Então o problema é comigo, o que você tem de errado? Até que ele viu uma partida do BBD contra o Shahar Shenhar, o atual campeão mundial, que venceu o Márcio Carvalho na final, né, na última final, e o Shahar Shenhar, que é o antigo campeão, já foi campeão mundial duas vezes. Né?
Sim.
Era uma partida de Legacy, em que um estava de Miracles e outro estava de Death in Texas. Uhum. E já faz uns 2 anos dessa partida, ela foi transmitida pela Star City Games, mas os decks Legacy não mudam tanto assim, né? Então você ainda pode acessar lá. Eu vou até deixar o link aqui, porque é legal do Roberto ter compartilhado, que quem sabe pode promover o aprendizado de outras pessoas, né? Pode dar uma dica especial para alguém que está jogando Legacy.
Uhum.
E o que aconteceu? Foi uma partida bem longa, o Game 1, como se deve esperar, demorou 45 minutos.
O Miracles ganhou, né?
Ganhou o primeiro jogo e depois empatou. E o que aconteceu? É um jogo que teve várias jogadas, né, next level, né? Teve Revoker vindo de Vile contra um Battery School do outro lado sem germe, e aí um deles falou, não, espera, eu vou voltar o Battery School na mão, né? Por quê? Porque a habilidade do Revoker não vai pra pilha. Teve Stunning Forge segurando prioridade, teve uma jogada que não é tão típica assim, você usar o Vile na tua fase principal pra baixar um bicho, né? Mas é porque você sabe que o outro jogador tem um clique na mão e ele tá todo tapado. Então se você usar o Vile no turno dele, quando ele tá destapado, ele pode tirar o bicho da tua mão.
As partidas de Legacy, cara, que a gente assiste com esses caras assim, top player, é bem legal porque o Legacy tem aquelas regras mais obscuras, né? Que a gente não tá acostumado assim, usualmente, principalmente o pessoal mais iniciante.
Sim.
Aí quando a gente vê, é next level mesmo, sabe? Você ganha um XP ali, sobe de nível.
Assim, pra quem tá acostumado, nem é jogada next level, coisa do outro mundo, mas pra quem nunca viu algo desse tipo, dá pra aprender bastante. E o que acontece é que a grande sacada é que o pessoal da Star City estava identificando esse tipo de jogada no momento que ela estava acontecendo e comentando, né? Então, para quem não manja muito do formato, é muito bom. Você aprende bastante assistindo essa partida.
Uhum.
Então, achei legal ele ter compartilhado isso. Às vezes, mesmo que seja um jogo de outro formato, só o fato de você estar assistindo dois ótimos jogadores e ter um comentário bacana em cima, no momento em que a coisa acontece, quando você está se perguntando por que diabos ele fez aquilo, né? Que para você não seria jogada ótima, mas na verdade é. Então, quando tem esse comentário bacana, você aprende alguma coisa. Obrigado, Roberto, por compartilhar aí. E, por fim, Fernando, de feedback, o Tandor na Liga, ele sugeriu um tópico pra gente comentar, talvez dê até um episódio. Como o Modern Masters, que está chegando o Modern Masters 17, né, como poderia ser um Modern Masters que desse prejuízo, só que não frustração, entende? Quando você abre um booster, vem as cartas que você sabe que não valem o valor do booster, mas que não é frustrante também, que de alguma forma você vai usar, que você está feliz de abrir.
Poxa, eu acho que seria assim, se o pessoal pudesse investir mais nas, pelo menos em comuns, né, que são staples, assim, que jogam bastante.
Tipo quais, assim, no Modern Masters?
Ah, cara, assim, é difícil a gente prever, mas sei lá, Perfect, Exile...
Boa, Perfect é legal.
Tá,
Inquisição, talvez.
Isso, Inquisição, mas também não precisa ser tão, assim, essas tão caras, assim, Remand, Testemunha Eterna... Essas coisinhas, sabe, que assim, que você usa em todos os decks.
Sei.
E não necessariamente valem o olho da cara, sabe? Aí acho que colocando bastante dessas coisinhas aí, eu acho que seria legal. E também se eles conseguissem deixar o limitado redondinho, né?
Se você abre uma carta que não é tão cara, mas é boa dentro do limitado, já que a coleção é feita para draft, então você pode não ficar frustrado por causa disso. Você tem chance de ganhar mais boosters utilizando essa carta.
Uhum, claro.
E talvez cartas com artes diferentes, boas para casual, talvez. Um exemplo que ele deu lá foi cartinhas que todo mundo gosta, de repente, num Commander, né? Ou que tem alguma utilidade, né? Em vez de uma coisa que realmente não tem utilidade nenhuma, às vezes nem Commander, você colocar uma carta que não vale nada, só que tem alguma utilidade, como por exemplo, o exemplo do próprio Tandor, que foi o Mihran Crusader.
Né? Uhum, sim.
Deixa eu até ver quanto que tá o Mihran Crusader, só por curiosidade. Mihran Crusader.
Deve estar uns vintão.
Olha só, tá $1.50, cara.
Ah, tá barato então.
Então, por isso que ele falou, o de Modern Masters 2015, né, tá isso.
Uhum.
É por causa disso, é uma carta que você abre no booster, você não fica feliz porque você não vai recuperar o valor do booster. Mas você sabe que é útil em algumas situações, em alguns decks, até em Modern talvez, ou... em Commander certeza, em casual, enfim. Não é tão frustrante assim, né? É uma carta boa. Barata, só que boa. Acho que dá pra tentar bolar talvez umas 60 cartas assim e discutir em um programa inteiro.
Dá um programa inteiro mesmo.
Pois é. Se você quiser fazer como eles, é só mandar e-mail pro hackdoscast@gmail.com pra contribuir, a gente coloca nos tópicos e tal. E tem o Twitter também, que é @hackdoscast.
Isso aí.
Não é? E por que Ractus Cash, Fernando?
Ah, achei que você fosse esquecer. Aqui é BR.
Você achou certo. Ainda bem que teve bastante feedback e que deu tempo de lembrar. Vamos passar de fase, Teobaldo.
Vamos lá.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast.
Fernando, a grande notícia da semana foi as embalagens de... É até estranho falar isso. A grande notícia foi revelar as embalagens de um produto.
Ah, cara, mas jogador de Magic é assim, cara. Colocou uma imagem e já começa a especulação.
É, eu compreendo. Eles soltaram um artigo para publicar as imagens de Modern Masters 2017 e de Amon Kef. Então, o que tem aqui de diferente, assim? Primeiro em Modern Masters, tá? As embalagens são azuis. Tem duas artes reconhecíveis aqui. Você lembra dessas duas?
É o Planeswalker, né?
O Domirage.
Blade e a Elspeth e o Grizzlebrand.
Né? Não é Elspeth, é uma outra carta que não faz diferença, assim, só se você joga Commander de Band. É o Anjo Estoico, cara.
Nossa, achei que fosse Elspeth.
Não. É, ela usa meio que a roupa da Elspeth, sim, mas é o Anjo
Estoico. Agora que eu abri a imagem aqui, que eu vi que ela tem asa.
E tem um outro carinha azul na capa que ninguém sabe o que é. A gente tá fazendo chutes lá no Facebook do Hack dos Cast. Eu espero que não seja mais uma arte pro Snapcaster, porque é mancada dupla com o Thiago Chama, que já tem uma outra arte para substituir a dele. E você reparou uma coisa interessante sobre essa embalagem.
Foi, cara. Eu não sei assim, se isso tem alguma relevância, mas eu percebi que na embalagem de Modern Masters não tem o The Gathering embaixo, né?
É. E... Na do Modern Masters do ano passado, de 2015, também não tem. Só que no primeiro Modern Masters tem.
É, que estranho, né? Será que... Eu fiquei ainda pensando que essas imagens poderiam ser aquelas imagens que divulga antes de tratar a arte, sabe?
Ah, sim.
É. Aqui, eu não sei.
É, o nome do jogo é Magic the Gathering, né? Estranho faltar The Gathering aqui.
E agora o estranho é que, assim, que tem, o logotipo do Magic, não tem o The Gathering, mas ele tem, se você observar ali em cima, aquele símbolozinho de copyright, sabe?
Ah, então, sim, assim, sim.
O símbolozinho de copyright, geralmente, ele vem depois do The Gathering. E ali ele tá em cima de Magic.
Curiosíssimo. Eu tô olhando aqui, já que eu fiquei curioso também, né? É, as embalagens de Eternal Masters tem o The Gathering.
Estranho, né?
Será que é outro jogo?
Eu não sei, cara, mas assim, poderia ser alguma mudança, né? Sei lá, de repente um formato vindo aí, sei lá. Assim, a gente usa a imaginação, né? Ou de repente não é nada. O cara resolveu fazer assim e boa.
É, sei lá. Bom, vamos pra Amon Kef, vai. Amon Kef tem 5 capinhas de booster diferente. Já no booster você sabe que é egípcio, né? Porque o booster é cor de areia.
Uhum.
E tem tipo Anubis, tem uma esfinge, tem um gato aqui estranho também na capa, enfim.
Uhum. Eu acho que são 5 deuses, né?
Lá embaixo tem as imagens dos deuses, a gente fala já. Que são um pouco diferentes desses aqui, acho que tem umas criaturinhas aqui. Mas se você reparar na capinha do booster, atrás dessas criaturas, Fernando, tem tipo uma escada de uma pirâmide, ou é uma pirâmide?
Não sei se você tá conseguindo ver. Sim, tô vendo sim.
Eles estão dizendo pra gente, ó, você está no Egito.
É.
Não esqueça disso. Que eu acho que a mensagem agora é bem mais forte do que foi em Kaladesh. Em Kaladesh nós estávamos na Índia.
Uhum.
Basicamente, era um plano baseado na Índia, só que ele não estava tão ambientado quanto está agora, porque eles tiveram que colocar Índia mais steampunk, mais uma coisa voltada para artefatos, né? Então, anões e baleias voadoras ainda, então é verdade.
Confusão.
Se você está ouvindo isso do futuro, volta e veja as cartas de Kaladesh pra você ver. É exatamente isso, mas aqui tipo está bem ambientado já. Que mais tem?
Uma pirâmidezinha aí também, dizendo assim, ó, a gente pode reprintar Ancestral Vision, né?
Quem sabe?
Olha aí, sabe? Pirâmide, né? Tem tudo aqui.
Aí suspende e tem que voltar.
É.
Então tem embalagem para ele.
Pode ser nas Masterpieces também.
Ah, é verdade. Então, tem a embalagem do pré-release, do bundle e dos Planeswalkers decks. Agora, todo mundo conhece os Planeswalkers decks, né? Aqueles introdutórios, sabe que os Planinautas vêm na capa. Eles não mostraram o que os Planinautas fazem, mas mostraram a arte deles. Quem são, Fernando?
É a Lily e o Gideon, né?
Isso, a Lily e o Gideon. É, bonitas as artes, né?
É, legal. Assim, eles já falaram que esses Planeswalkers são, tipo, bem nerdal mesmo e não vai ter nada de bom, mas, assim, pelo menos pra quem gosta de colecionar e tal, achei bem bacana.
Muito legal. A Liliana, aliás, tem uma arte dela linda aqui. Quem foi que fez? O Chris Raelis. É, que ela tá sentada com umas frutinhas na mão, assim. Ela vai ser a Cleópatra desse filme, né? Tipo, os olhos dela é incrível. Ela tá olhando direto pra você, assim, né, nessa arte. Uhum. Com a roupa roxa, assim. E você ama e odeia ela ao mesmo tempo. Você olha 2 segundos pra ela, você ama e odeia, assim. Você quer servir ela, porque, sei lá, ela é fodástica, né? Mas você também odeia, porque você sabe que ela vai tirar alguma coisa de você.
É.
Ela tá muito, sabe, manipuladora, sei lá. É, a roupa dela é um pouco provocante e também ela tá numa posição... Tá vendo que tem alguém abanando ela ali atrás?
Uhum, tô vendo.
Tipo, mataram um pavão pra fazer isso, né? Ela tá numa posição de realeza, né, superior a você, e tá dizendo, ah, você é meu escravo aqui. É uma Cleópatra. Mas a grande novidade são os terrenos Fuarte, né? Tem 5 artes de terrenos Fuarte aqui. Se você for abrir booster de Amonkhet, 1 em cada 4 boosters terão terrenos Fuarte. Só temos, por enquanto, essas artes. Não sabemos se vai ter outros, né? E não tenho estes dessa vez. Terrenos básicos, e eles já disseram, Fernando, que você vai poder abrir esses terrenos em outros produtos também, tá? E o que a gente está vendo aqui de... O que tem em todos os terrenos?
Tem o chifrão do Nico Bolas, no fundo, assim, né?
Eu não sei se é uma estátua ou se é ele mesmo, se ele pode ser visto de qualquer canto, assim.
Acho que é ele, tipo, dizendo assim, cheguei, tá ligado?
Cara, mas ele não é tão grande assim. Eu lembro de Alara, ele brigava com a Jane. Não é,
mas de repente nesse mundo aí ele é gigante, sei lá.
Pode ser. E uma coisa que o Túlio, nosso amigo que já veio aqui no podcast, percebeu. Na arte da planície tem 2 sóis.
Olha aí, cara, que legal.
É, e na arte do pântano, que eu...
Não tem.
Isso eu percebi, não tem sol nenhum. A arte da planície, como você falou, é linda. Também concordo que é a melhor, né?
Uhum. E Fernando, esses passarinhos voando aí, cara, sabe, ao fundo assim, eu acho que essa arte com esses passarinhos deu uma sensação de imensidão do chifre, assim, que ficou bem legal, sabe? Com esses barquinhos assim, achei bem massa.
Então, Fernando, vamos parar tudo que a gente tá fazendo, sabe, aproveitar que não tem spoiler de carta nenhuma, que não tem ninguém discutindo combo infinito, ou deck, ou especulando. Vamos aproveitar esse momento para prestar atenção nas artes? Porque nós jogadores de Magic somos mimados, cara. Sinceramente, somos mimados, tá? A gente tem 4 natais por... 5, né, natais por ano. É, se você for contar quantas cartas saem por ano, dá mais de uma por dia, dava para fazer, acho que... Tinha feito.
Olha pra todo mundo, né?
Dava pra soltar umas 2 cartas por dia durante o ano inteiro, tá? Que ia cobrar só as coleções tipo 2, fora ainda as outras coleções que tem reprint, tem mudança de raridade pra quem joga Pauper e Black Silver, sei lá. É, não, Black Silver é o T2 sem raro. Pra quem joga Peasant, por exemplo. Então, nós somos naturalmente mimados, cara, né? A gente sempre tá querendo carta nova, coisa nova. Então, a gente nunca tem tempo de apreciar e de dar atenção pra arte. E olha o trabalho fantástico que eles estão fazendo com a ambientação do mundo.
Claro.
Assim, mesmo que aqui tem artes dos Planinautas, né? Tem a Nissa, tem o Gideon, a Liliana. É, mas mesmo quando eles estão na arte, o fundo... O ambiente em que eles estão chama bastante atenção. Você está vendo pirâmides, você está vendo rios, pássaros, como você falou, tem os barquinhos ali, ou tem a vegetação, como que é a vegetação. Então você está sendo ambientado, está sendo acostumado a pensar nesse mundo. Uhum.
Ah, sim, outra coisa legal, se você for reparar o pântano, por exemplo, todos as outras lentes, você está vendo o plano, né, de uma perspectiva meio que interna, assim, né? Você está dentro da cidade, você está próximo à metrópole. No pântano já não, né? Parece que você está vendo a cidade numa perspectiva de fora, sabe? Que dá, assim, mais sombrio.
É verdade, você está isolado ali no pântano.
Isso.
Né? É, o Nico Bolas, o centro dele é mana preta.
Uhum.
Ele tem as amiguinhas azul e vermelha, mas o centro dele é mana preta. E é uma perspectiva diferente do chifre dele também.
É.
Eu adorei a arte, mas eu não achei que Chiefs precisava ser tão grande, mas é só um momento reclamão aqui do jogador mimado. Agora, outra coisa também é que saíram cinco deuses, né? Quem já leu alguma coisa do lore, já leu um pouco dos produtos das embalagens, sabe que tem cinco deuses. Todas as artes são feitas pelo mesmo artista, Chase Stone. E tem o tal do Trial of the Five Gods, né? O julgamento, o desafio, ou aprovação dos cinco deuses. É alguma coisa que está na história aí. Talvez um dos Plenautas tenha que passar por esse desafio para conseguir uma audiência com bolas ou algo assim. Você está vendo que lembra muito Teros, Fernando, porque cada um dos deuses tem a sua arma, né? Eles parecem bem maiores do que as outras criaturas que dá para ver nas imagens. Tipo, esse penúltimo...
Agora saiu...
Oi, pode falar.
Saiu alguma coisa já sobre as cores deles, tipo de criatura ou não?
Não, até agora eu não encontrei, tá? Esse penúltimo aqui tá muito com cara de Eliode, ele tá com uma lança, uma mão esticada, assim, e são todos egípcios, assim, é uma cobra, um gato, ou um lobo, sei lá, tem um que é o jacaré pra mim. o terceiro, aqui é o jacaré. Que mais? Tem um que é um pelicano, não pelicano, é uma ave, né? Tipo, um fractus com asas e outro que é um outro gato.
Vamos tentar então dar um chute aqui. Eu aposto que o segundo aí tem fly e aposto que o que parece que tem, que o Eliod, eu acho que ele bota touca.
Ouvinte, para o que você tá fazendo e olha essas artes mesmo, você vai entender o que o Fernando tá falando. Eu não duvido até se lançarem as armas desses deuses, porque elas estão aqui em todas as artes, né? E de fato, é um trabalho fantástico dos artistas aqui, as cores, a posição dos deuses, você sabe que eles são fodas, assim, eles são altivos, né? O tipo de criaturas, eles estão diferenciando cada um, né? Eu acho que quando você lê a carta vai até fazer mais sentido. Mas o detalhe das artes, o fundo, as criaturas que estão ali. Tipo, esse deus do meio que é meio que um jacaré, assim. Você vê o sol lá atrás, as nuvens. E tá realmente de parabéns. Tá muito legal a arte. Vamos aproveitar esse momento para ver isso.
É uma das coisas bem legal também que assim, você tem na história normal do Egito é que assim, a caracterização dos deuses, né, daquela época, o pessoal gostava, né, tinha, pelo menos os historiadores acham isso, que eles colocavam os animais, né, em pé de igualdade nos deuses, assim, eles representavam através de animais. E assim, e dá para você ver nessas artes aí como nas escrituras antigas, né, nos desenhos que você acha, que eles são humanos, dá para você ver a pele deles, né? Você vê assim, a parte humanizada deles, só que a face é totalmente encoberta pela divindade, né? Isso assim, eu achei... Eu curto muito a história do Egito, e quando anunciou o Monkef, não sei se você lembra, eu fiquei louco.
Lembro.
E que eu fico viajando mais ainda, achei muito legal isso, cara, mostrar um pouco da humanidade também deles, sabe?
Eu acho que eles já anunciaram um livro de arte de Monkef, cara, vai ser uma coisa legal para você.
Bacana.
Você pode soltar umas dicas pra sua esposa aí, pra ela te dar no aniversário.
Se bem que um livro desse aí é o preço de uma caixa de booster.
Você prefere uma caixa de booster?
Acho que sim.
Tudo bem. Fernando, vamos sair do Egito e vir pro Brasil, então?
Vamos lá.
O GP Porto Alegre tá chegando, né? Adivinha onde vai ser?
Acho que vai ser em Porto Alegre.
E vai ter torneios paralelos. Eu tava lá no Facebook, de repente eu vi uma publicação, caiu no feed, do juiz, né, um dos juízes que eu entrevistei lá, o Eder, e ele tava publicando, olha, vai ter selado de boxe como torneio paralelo no GP. Aí eu falei, mas que porra é selado de boxe? É o que eu tô pensando? É o que eles fazem nos Estados Unidos, no GP de lá? E de fato, cara, é o seguinte, vagas limitadas, lógico, né? E sábado e domingo, ambos os dias, você vai poder jogar um selado de boxe. Você vai pagar R$250 e receber 36 boosters.
Caramba!
E ainda vai jogar por premiação. Você não vai receber uma box, porque são duas coleções. Então você vai receber 24 boosters de Kaladesh e 12 de Revolta do Éter.
Caramba, que ignorância, mas você monta um deck só?
Você monta um deck só. O que dizem dos Estados Unidos, os americanos que jogam, dizem que o deck fica com power level de bloco construído. Pra quem jogou a época de bloco construído, você só tem as cartas do bloco e monta qualquer deck. E fica mais ou menos
Quanto tempo pra montar o deck?
Ah, isso eu não sei, eles não falam aqui, mas eu imagino que seja mais do que a meia horinha que eles dão em um pré-release. só para abrir 36 boosters e separar as cartas, pô?
É, imagina.
Selado de box é uma coisa sensacional. O preço vale a pena, ainda tem premiação para quem for bem, né? Só que assim, lembrando, né? É R$140 para jogar o torneio. É R$250 para jogar o selado de box. Então, se você não compraria uma box normalmente, eu não sei se vale a pena comprar agora, mas eu acho que vale pela experiência, pela diversão. Para mim seria a primeira vez. Se eu for no GP, eu vou fazer questão de jogar esse negócio, porque eu não vou querer jogar o evento principal. Vai ser uma baita experiência, cara. Abrir 36 boosters e montar um deck só.
É, isso é legal. Ia dar um tilt no cérebro.
Deixa eu ver aqui. 250 é se o deck tem 40... É, aqui tá. É pra montar um deck. Mas ele não diz se é um deck limitado ou com 60 cartas. Se for um deck limitado, é absurdo, cara.
É, não. Eu acho que deve ser deck padrão mesmo, 60 cartas.
É. Mas, enfim, tá dado o recado. O que mais tem de novidade, Fernando?
Olha, tem um burburinho pesado aí rolando, cara. Estão dizendo que vão desbanir o Jace no Modern, o Jace Mind Sculptor.
De onde saiu isso?
Cara, isso foi uma reunião que teve e alguém tirou no Twitter e colocou aqui na pauta do Twitter do Aaron.
Ah, do Aaron Forsythe. É.
Isso. Ele teve uma reunião sobre os desenvolvedores, né?
Isso, reunião do RD da Wizards. Ele disse assim, eu ouvi que vocês estão falando sobre desbanir o Jace. Então a gente está indo para uma reunião e a gente vai comentar sobre isso.
Tipo... sempre rola, sabe, esse papo. É. Mas quando vem de um Twitter de alguém que tem, tipo, moral, sabe, aí você fica mais animado ainda.
É, agora é certeza de que eles estão discutindo isso. E a gente está falando isso aqui também, porque se você tem Jace ou pretende comprar um Jace, já sabe, né? Se for desbanido, o primeiro momento o preço vai aumentar. Todo mundo vai aumentar o preço porque vão especular em cima da carta. Aí, dependendo dos resultados dos primeiros torneios, ele vai cair, estabilizar ou vai aumentar mais ainda. Né? Então, fica esperto com isso. No próximo anúncio, pode ser que ele seja desbanido, sim. O que mais, Fernando? Já dá pra... A gente falou de D&D na semana passada. Já dá pra fazer o download de Plane Shift de Kaladesh, que é um suplemento de D&D para você ambientar as aventuras em Kaladesh, e é gratuito, só que é em inglês, tá? No site da Wizard você consegue fazer o download.
É legal, deve ter carrinho para você pilotar e tal, né?
É, eles sempre fazem um trabalho bem legal e utilizam bastante a arte, assim, né? Faz tempo que eu não jogo... Não faz tanto tempo que eu não jogo Dungeons & Dragons, mas ainda continua sendo aquela ideia medieval, né? De... você ambientar os carinhas lá. Não sei muito o que tem pra fazer em Kaladesh se não tiver planinalta.
Assim, mas... Corrida?
Corrida.
Corrida de pods.
Boa, pod race. Vamos lá.
Olha aí, MP, teve também atualização do top 25, cara.
E os melhores jogadores do mundo.
E adivinha quem tá em primeiro lugar, cara? Nosso amigo Márcio Carvalho.
Parabéns, Márcio. Merecido, né?
É, bem merecido, cara.
Depois desse segundo lugar no Pro Tour.
É, já ele encaixa aí um Mundial e beleza. E nosso querido PV também tá em quinto. Foi pra quinto.
Boa, PV. Uhum. Isso aí, Brasil representado. E português representado duas vezes. Que legal. É. Legal.
Um top lusitano.
Tomara que ele continue lá mais tempo, né?
É
porque esse top é atualizado, né? Acho que a cada duas semanas, alguma coisa assim. Porque toda hora que tem um GP, ou um Pro Tour, ou um torneio grande, assim, tem essa troca de Pro Points, né? Aí eles atualizam. Mas vamos lá, eu fiquei inspirado por um torneio que está tendo agora no Mall, né? Eles pegam um T2 antigo e te dão um deck aleatório e você joga com esse deck. Contra outras pessoas desse T2 antigo, né? E lembrei que uma vez eu escrevi para o Wizard sugerindo um formato mais ou menos assim, Fernando. Em que seria válido um formato para o Mall, né? Que é mais fácil de verificar o deck. Em que seria válido qualquer deck que um dia foi tipo 2.
Entendi. É, mas aí fixo já, né? Você não pode fazer mudança no deck?
Não, você pode. Mas qualquer, dentro daquele tipo 2, né?
Então, ah, sim.
Sei lá, você pega o deck de Fires, né? Da época de invasão. Com Nemesis e pega o deck de fadas, por exemplo, da época de Lorvin, né, e faz ele lutar. Mas, enfim, é só uma sugestão, uma coisa meio louca, né? Talvez com os devidos bans, fique um formato divertido, mas alguém já fez isso, já brincou disso. No canal da Card Kingdom, que é uma loja americana, você consegue ver, lembra do Randy Buehler, que é o cara que faz a Vintage Super League?
Sim, lembro.
Então, ele joga com outras pessoas, né? Aí é combinado, lógico, né? Pra ir com o deck certo. E ele pega esses decks mais representativos da história, por exemplo, Replenish versus Fadas, uma coisa que você nunca ia pensar em colocar um contra o outro, ou Atarca Red versus Rebeldes. O Rebeldes da época de Máscara de Mercado. Né?
É legal, assim, se valesse Affinity antes do banimento, ele ia ganhar de todo mundo.
É, então, tem alguns probleminhas, assim, a gente vê que tem decks roubados da época do Winter lá, do Combo Winter, por exemplo, que as partidas não são muito interativas ou divertidas. Né? Mas é interessante ver o que acontece quando você coloca esses decks para batalhar uns contra os outros. E, enfim, vou até deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada na playlist deles, já tem alguns vídeos antigos, tá bom?
Beleza, vamos falar um pouco de Vintage de Super League agora.
Vamos lá, falando no Randy Buehler.
É, então, cara, lá no canal da Wizard tem vídeos novos para você assistir da Vintage Super League.
Certo.
E dá para você ver alguns decks em ação aí. É, o Storm, não é isso?
O de Paradoxal Storm, né?
Isso, simplesmente o Storm. Né?
É, esse Paradoxal Storm, ele usa uma carta que é mais ou menos o que o Retract faz no Modern, só que por 4 manas em vez de uma. Né? Uhum. Só que a diferença é que você compra uma carta para cada artefato que você subiu para sua mão.
É, olha aí.
Aí já tá explicado como funciona o deck de Storm, né?
É. Enfim, e contra aqui, colocaram na pauta contra o Tesserator. Eu não assisti o vídeo, mas deve ser legal.
É, pois é, eu só esqueci quem tava pilotando qual deck, mas é esse deck Paradoxal Storm contra Tesserator. Tava bem interessante de ver.
Esse Paradoxal eu acho que eu tenho perdido na pasta aqui, cara. E duro que não tem como, tenho dinheiro pra comprar o resto do deck.
É. Pô, o mais difícil você já tem, não. É. O deck depende dos artefatos de zero mana, né? Mox e tal. Mas enfim, vamos lá. É, teve Star City Baltimore, a gente não vai comentar aqui na fase de... Aqui não, lá na fase de combate, porque foi um torneio de times, né? Então fica complicado falar de decks e tal. Mas, Fernando, foi o seguinte, esse torneio foi de times e foi com vários formatos. Times de 3 pessoas. Um pilotava um deck Legacy, outro um Modern e outro tipo 2.
Uhum.
Eu acho que já teve Pro Tour, assim, ou GP, assim, ou Campeonato Mundial. Não, acho que foi Campeonato Mundial, Copa Mundial, assim, da Wii.
Puta, não lembro, cara. Nada parecido.
É, mas a princípio, o que você acha de fazer um campeonato assim? Seria interessante de assistir?
Ah, cara, assim, particularmente eu não gosto muito, não, sabe? Eu gosto, assim, de campeonato normal mesmo, cara. Tem, sei lá, Modern e beleza, só Modern. Aí dá pra você se concentrar mais. Esses que misturam, assim, eu não gosto, não.
O grande trunfo desse torneio é o seguinte: você está assistindo uma partida tipo 2, ela acaba, os caras estão sideboardeando ou embaralhando, você pula para uma partida bem interessante do Modern, uhum, ou uma partida bem interessante do Legacy. Então você está sempre vendo partidas interessantes, né?
É, eu acho que eu entrei no final de semana para ver, e justamente eu estava vendo um Legacy, aí ele mudou para um T2 e eu desliguei.
Mas está vendo, e por causa disso, teve gente já que elogiou tanto e disse que foi o melhor torneio da Star City, a melhor stream que eles já assistiram, desse Caramba. Último fim de semana em Baltimore. Por causa disso, eles estavam fazendo a mudança de formato muito bem. Né? E tinha sempre algo interessante para você assistir, não era a mesma mesmice. Como nós vimos nesse último Pro Tour, né, que o Bertu ganhou, que tinha muito deck, muita mirror match de veículos.
Uhum.
E, bom, enfim, achei interessante se o povo continuar elogiando assim, talvez até o Wizards aceite fazer, quem sabe, um GP dessa maneira, né, e transmiti-lo. Mas só para o pessoal ficar de olho, quem quiser vai lá no canal da Star City e dá uma olhada no site, né, para ver a stream.
Uhum. Beleza, e pra gente fechar aqui o nosso calendáriozinho de eventos, Pro Tour Qualifier de domingo no GP, os organizadores podem escolher se será um torneio com 226 jogadores ou 8 torneios com 32 jogadores top 8. Né? Isso aí, eu acho que provavelmente vão ser 8 torneios, né?
É, porque cabe mais gente, né? 8 torneios de 32 é mais gente do que 226. E é mais fácil organizar no sentido de que conforme você vai fechando os pods de 32, você solta o torneio. E aí no final, quando o último torneio terminar, você faz o top 8. Acho que imagino que quem vence a cada pod se classifica pro top 8, né?
Isso, e assim, a logística, né? Que você falou assim, não é, né? A logística vai ficar bem melhor. E serão também T2 nos GPs, serão T2 nos GPs limitados e limitados nos GPs T2, né?
É, isso teve gente reclamando também. Sim, se você leva o teu deck tipo 2 para um GP tipo 2, uhum, e é eliminado no primeiro dia, você poderia muito bem tentar de novo com esse deck tipo 2 no dia seguinte, né? Uhum. Mas não, você vai precisar comprar a pool limitado. E o contrário também, se você vai para um GP limitado manjando do formato, você não vai jogar selado no PTQ. Você, uhum, vai jogar tipo 2, então você tem que ir com o deck T2 preparado. A não ser que você confie muito no seu taco e no deus das pools, pra te dar uma pool master no primeiro dia. Assim. Senão você leva o teu deck tipo 2 de backup, se tudo der errado. Né? É o paraquedas, o segundo paraquedas. E por fim, Fernando, vamos fechar com a notícia do MOL. Pra quem joga PTQ no MOL, os horários mudaram. Você veja lá no site da Wizards, tá? Só pra você ficar de olho. Que é uma forma também de conseguir vaga pro Pro Tour, jogando em casa, de cueca, ou sem camisa, ou os dois, enfim.
Comendo salgadinho, né?
Comendo salgadinho, apoiando o teclado na barriga, no conforto do teu lar. Bom, vamos ver os preços, então?
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Hack dos Cast.
Compra, vamos ver o que mudou essa semana, Fernando, no tipo 2 primeiro, né? O MTG Gold Fish lista essas mudanças de preço semanalmente. E se você joga tipo 2, saiba que tinha uma Crappy Hair, uma lenda, né? Eu gosto de lenda Crappy Hair, porque fica mais barato de eu completar a coleção. E é o Gont, cara, o Gont subiu bastante, 30%, mas ele tá menos de $1. O Gont começou a aparecer, né, 1, 2, às vezes em alguns decks, e ele tá menos de $1, então mesmo que você tenha ele aí na tua, tá uns 80 centavos aqui, mesmo que você tenha ele jogado em algum lugar, saiba disso.
Uhum.
Que mais?
É sempre bom comprar, cara, eu sempre compro essas crepes assim, sabe, que tá sob de preço, lenda, pra você guardar.
Surpreendentemente, ele tá vendo algum jogo por enquanto, cara, porque se pensar, ele dá uma vantagem de carta quando te entra, né, tudo bem que é, você não tem controle do que você vai abrir, uhum, e ele ainda tem toque mortífero. É que o custo dele é elevado, mas tudo bem, no deck em que ele tá vendo o jogo, ele tá fazendo serviço.
Uhum.
E tem uma carta, duas cartas que caíram 10% na última semana. A Expertise Preta tá menos de $4 já, então é só rara, não é mítica, né, mas eu acho caro para uma carta só rara, mas é, como ela de vez em quando aparece em Modern, é um sweeper do tipo 2, uhum, é interessante acompanhar o preço. E a Sahili, cara, a Sahili caiu 10%.
É, mas ainda tá cara.
Quanto que ela tá?
Ela tá $16, $16, $17.
É, tá caro mesmo, $16 por um Planalto. Uhum. Ela chegou a custar uns 5, né?
Uhum.
É o que o gatinho faz, Fernando.
Coisas
que um gatinho faz. No Modern, rapidinho, olhando no Modern aqui, algumas cartas subiram absurdamente de preço. Tem uma incomum de Nova Phyrexia que subiu 140%, cara.
Caramba.
Uma incomum que tá valendo mais de 4 dólares. É Noxious Revival. É uma carta verde que custa uma verde phyrexiana e retorna uma carta pro topo do Grimório.
Será que você está jogando em algum deck que eu não vi?
Sim, que a gente vai falar depois. Death Shadow.
Ah, sim.
Se eu não me engano, é Death Shadow. Tem que olhar depois a lista. Eu posso estar falando besteira. Tá?
Tiraram a sonda, né? E botaram isso no lugar, talvez?
Deixa eu olhar. É, porque tinha sonda e ela foi banida. Né? Deixa eu já adiantar. Spoiler da fase de como. Desligue o teu smartphone agora, porque vem spoiler. Né? É Noxious Revival? Não. Cara, eu vi essa carta em algum deck bem recentemente. Bom, enfim, eu já vou encontrar. Naya Burn, One White, Eldrazi, Abzankum. Eu vi quando eu tava fazendo os tópicos do podcast. Mas, enfim, mais cartas aumentaram. Uma carta aumentou 140% também, Fernando. O Colar do Basilisco, que é um equipamento.
Eu achei um absurdo isso, cara. Eu não tô entendendo. É que por causa daquele deck de Paladino, dos equipamentos, é isso?
Cara, eu não. Eu imagino. Não, do. O que usa Retract?
É.
Eu acredito que não, porque custa uma mana, né? E duas pra equipar, não é por isso não. Os decks, os equipamentos que vão nesse deck custam zero.
É, sabe que o que, que dá meio que assim, cara, que eu fico meio, sei lá, meio pé atrás? Dá uma olhada nas mudanças da semana, né? Olha a instabilidade do formato, cara. Assim, eu não tô dizendo que não é ruim, é que é ruim, necessariamente ruim que as cartas subam de preço ou fiquem mais baratas. Mas é uma estabilidade que você não, né? Olha que coisa, 140%, duas cartas aqui, outras 100%.
É, nós estamos conversando agora no dia 21 de fevereiro, né? No dia 16, o colar do Basilisco estava $10.
Olha aí, cara.
Ainda dá tempo de mudar o top 10, Fernando?
A gente faz uma menção honrosa pra ele.
Essa carta que tava há 5 dias atrás $10, agora tá $24, tá?
É, pra quem não sabe, o que que faz é uma mana e a criatura ganha Death Touch e Life Link, equipar 2.
Bem lembrado.
Só faz isso.
Agora tem uma carta que vai naquele deck que você falou, que é o Tyrios, né? E subiu 100% de novo. Tá custando $3.50. É uma incomum de... que edição é essa, cara? Dark Steel?
Ah, é aquela do Elmo, né?
Isso.
Eu não sei, cara. Acho que não. Deixa eu ver aqui.
Acho que é Dark Steel, que é o Paradise Mantle, né? Que é um equipamento de 0 manas, também equipa por uma e transforma a criatura numa Aves do Paraíso. Ela tepa pra adicionar mana de qualquer cor. É, tá R$3,50 essa carta. Então se você tem ela aí jogada em algum canto, saiba que o pessoal tá procurando. Tá caro.
Ela é de 50 down, né?
Oi?
Ela é de 50 down.
Ah, quinta horária. Tá ok. Nossa, o Elmo é quinta horária. É, cara, tem que ter uma memória de ferro pra não errar essas brincadeiras. A gente pode fazer
um quiz. Mas eu abri aqui, não lembrei não.
Não, mas eu tô comentando assim que... Pra não errar, pra lembrar de todos os símbolos. E agora ainda com Modern Masters, com Eternal, com as edições do Magic Online, pra você lembrar de tudo isso e não errar nenhuma, tem que ser mestre.
Às vezes eu confundo, é porque tem uma edição que ela é Commander, mas parece com alguma, né? Parece com Ravnica, eu acho.
Sim, sim.
Eu confundo sempre, cara.
É, não dá pra fazer muita coisa diferente naquele pequeno espaço. Uma hora vai sair um símbolo parecido com o outro. Não adianta. Enfim. Por fim, eu queria dar uma dica para quem joga Magic Online, Fernando. Eu verifiquei que tem uma carta incomum do tipo 2, que tem uma volatilidade absurda, histórica, tá? Tá sempre variando entre 10 centavos e 80 centavos. Se chama Void Shatter, que é um counter que tem desprovido, né, e exila a mágica que for anulada, o custo dele é o custo de cancelar, e é um counter incomum, tá? Então, há 10 dias ele valia 10 centavos. Hoje ele está valendo 80. Se o comportamento do preço dessa carta se repetir, como tem feito nos ciclos anteriores, dos últimos meses, logo, logo está 10 centavos de novo. Né? Então, se de repente você conseguiu alguns Void Shatter aí e não está usando, né, nos teus drafts de... Acho que é de Ulf, essa carta. É desprovido, é Ulf, não é?
É
desprovido, acho que é Ulf. Se você conseguiu alguns, vende aí logo, cara. Tá 80 centavos. 80 centavos no Magic Online é muita coisa pra quem não joga, tá? Sim, se você tiver dois Void Shatter e vender, você consegue montar um deck de Commander médio. Pelo menos quando eu montei, assim, há 2 anos, dava com $1.50 que você conseguia montar um deck sussa, assim, tranquilão.
Não dá, se você não preocupar com competitividade, né, só pra se divertir, dá sim. Eu mesmo tenho um monte de deck ruim lá, Commander.
Isso aí, então, venda. E é isso, bora passar de fase, cara?
Vamos, só pra não perder o costume aqui, Tabernáculo subiu 5%.
Ah, obrigado.
Tá $1.306.
Obrigado, se você tem um Tabernáculo e tá ouvindo isso, eu te odeio. Bora, vem, teu bado.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Combate, Fernando. Teve GP Modern. 2 GPs Modern, né? 1 GP Brisbane, eu acho que foi na Austrália. Brisbane fica na Austrália? É isso?
Poxa, não sei, cara. Pergunta difícil essa hora.
Deixa eu ver. Tem nome de cidade americana. Austrália. Esse GP não chegou a 1000 jogadores, cara. Oi?
Quantos foram jogadores?
900 e pouco. Não chegou a 1000. Ele foi vencido por um deck BG Tron, que... Ah, não. Será que foi vencido? Deixa eu ver. Deixa eu clicar no torneio certo, né? Pelo amor de Deus.
Também tô com dificuldade de abrir aqui.
Sim. É, valeu. O site da Wizards às vezes dá umas travadinhas. Vamos lá. Eu não reconheço os nomes dos jogadores, a não ser o Lee Chi-Tian, que é um jogador já bem conhecido, né? Foi o Oliver Ox que venceu. Ah, tá. Esse é o torneio esquisito. Porque olha só, o vencedor, Fernando, foi de Lantern Control.
Sim.
Aquele deck chato de jogar a carta de tombar a carta, né, dos dois decks. O puta deck.
É,
de
o deck sem graça, cara.
É, de dormir, né, um deck de dormir.
Uhum.
Ele venceu o torneio. O que mais? Teve dois Dreads também, né, o segundo e o terceiro lugar. E a gente falava, né, será que Dread morreu porque perdeu um Dread 6 e estão trocando por um Dread 4?
É que é o... O que eu acho que foi o Klotz que falou na entrevista sobre o Dread, que o pessoal tava fazendo muito alarde, mas o deck ia se recompor rapidinho. Acho que ele falou alguma coisa parecida, não lembro. E realmente tá aprovado aí, ali, ó. Primeiro, segundo e terceiro lugar.
O Lee Chi-Tian pilotou um dos Dreads. E o que me chama a atenção é que talvez tenha sido também um pouco de falta de side dos outros decks. Né? Porque a lista é a mesma que eu tava vendo o pessoal tentando aí. Chegou num top 16 da Star City no primeiro torneio grande pós-ban. Tem uma mudança com a lista que eu tava brincando aqui no Magic Virtual, que tá aparecendo 3 Conflagrate. Eu tava usando tipo um Conflagrate no principal, no main deck, e 3 Dark Blast, que dá menos ou menos 1.
Sim, e aí tem Dread, né?
Isso, e tem Dread 3. Eu tava usando esse negócio, mas eles não estão. Mas estão usando 3 com Conflagrate direto. O que mais? Tem uma pequena diferença na mana base desses dois Dread. E só isso. O que mais tem de deck, Fernando?
Ah, tem um Live End aí, padrãozão mesmo, né?
Opa.
Dando uma olhada aqui, tem... Ah, não, tem não. Tem uma carta de Kaladesh. Kaladesh?
Revolta do Éter, especialidade.
Exatamente.
A especialidade vermelha.
Isso, tem uma cópia só. Mas o resto é padrãozão mesmo.
Ok.
E side também, normal. Anger of Gods, né? A galera tá usando por causa dos Dread, né?
Que remove os bichos.
Acho que é padrãozão mesmo. Tirando isso, nada interessante. Vamos ver mais aqui.
Boros na Hiri comprou, o que que é isso?
Boros na Hiri em sexto lugar?
É.
É, acho que é o do Enhaku, né?
Isso, mas é um deck
bem diferente. Ele, sim, não é o padrãozão, não, né? Não é o control, não. Ele é um control meio estranho, cara. Usa 4 Cálice do Vácuo, 4 Blood Moon. Olha aí, é um Prism, cara. É um Prism com aí o Incondition dele é a Nahiri. Usa Chandra também, né? Eu acho que é legal, cara. Eu vou até testar esse deck aqui, viu? Eu gostei.
Tá. Pode bom. É um Boros Control com 10 Planinautas e 3 Cóleras de Deus no Modern.
É, top. 3 Cóleras de Deus e 3 Anger também, né? Olha isso, cara.
Tipo,
é um Prism com Removal e Planeswalker. Caramba, legal, cara. Gostei do deck, viu?
Você gostou porque você não gosta de ver os outros se divertindo, né, Fernando?
Não, mas é legal quando você jogando de Prism assim, né? Às vezes pega o oponente de surpresa.
Olha, 4 Blood Moon, cara. Cadê o Magos da Lua? Não tem Magos da Lua.
Não tem, mas com 4 Blood Moon não precisa.
Ah, tem que ter, cara. 4 Magos e 4 Blood Moon.
Nossa.
Ninguém vai se divertir, só eu brinco aqui.
Ainda tem Abzan também, vamos ver aqui. Em oitavo lugar.
Teve um Abzan, então. Abzan top 8 no Modern, tá. Esse Abzan é um deck good stuff, né? É um deck cheio de coisa, de cartinha boa.
Isso. Pega todas as... Junta todas as cartas boas que você tem e joga. Todo Abzan e todo Jand é assim, né, cara?
Mas de carta nova, de novidade, o que tem nesse Abzan?
Uma Liliana, eu acho, e Fatal Push.
Ah, uma Liliana, 2 Fatal Push?
É, 2 Fatal Push e uma Brutalidade, se você considera a Brutalidade nova, né?
É, Green Flayer, né? Tem 2 Green Flayer também.
Uhum. Essa versãozinha dele é uma versãozinha que eu até prefiro, viu? Porque uma vez eu até peguei um deck emprestado pra jogar, mas eu peguei o outro tipo, que é o Sem o Nobre Hierarca e tem mais Rhino, sabe?
Tá. Olha, o Rhino.
E esse deck é bem legal, cara. É assim, igual você falou, good stuff. E esse deck é forte... Por incrível que pareça, cara, uma das coisas que mais quebra esse deck é as almas penadas, cara.
Ah, tá, é.
É impressionante. É,
os teus 1 por 1 não fazem nada, né? Você não quer gastar Fatal Push numa alminha penada, num espíritozinho, não tem como. Muito bem. Vamos pro GP Vancouver, então. Isso foi na América do Norte. 1.500 jogadores. Então, 50% a mais de jogadores jogaram o evento principal, né? E o top 8 foi um tanto estelar, né? O Raptor venceu, o Josh Utter Layton. Ele é um pro jogador. Se eu não me engano, ele é da Channel Fireball. Colega do PV, do... quem mais? Do Luiz Scott Vargas, né? Se ele for de lá mesmo, posso estar falando besteira. Ele venceu de Death Shadow, cara. E Death Shadow é outro deck que a gente suspeitava que podia sumir do meta, porque ele perdeu a sonda de Taxiano, né? E tem Fatal Push no formato agora, né? Tudo bem que ele é preto, ele pode usar Fatal Push. Ele usou Fatal Push no deck dele, só que os outros decks poderiam. O deck que Jundi, por exemplo, que usava... dependia de raio para matar bichinhos, não tinha como matar Death Shadow de raio. E Fatal Push permite você matar Death Shadow, independente do tamanho dele. Mas o deck venceu, cara. O deck tá um pouco diferente do que a gente acostumava. Olha só, ele tá usando Fatal Push, Tarfire e Tarmogoyf, né? Tarfire e Tarmogoyf tá explicado.
Tem umas versões que usam um Tarmogoyf, né? Eu não tenho certeza, mas parece que tem umas versões que ele usa um só.
Cara, eu dei uma olhada em decks antigos, eu vi versão sem nenhum Tarmogoyf, versão bem mais agro, assim, só coisas de uma mana, pouquíssimas coisas de duas. E ele não tá mais, esse deck novo, né, não tá mais usando Probe, Raio e nem Tornar Imenso. Ele cresceu um pouquinho a curva dele para adaptar o deck. E Tornar Imenso é uma grande perda pro deck também, né? Ele optou por não ir por esse caminho.
Mas deu certo, né? Ele usou um bicho desse também, esse bicho Gru aí, esse que dá mais 4, mais 4.
Ah, sim, pro bicho que tá atacando, né? O Gorklan Rampager.
Mas deve botar um na mão ali, né? Porque
é verdade.
Mana ele vai ter, então...
Dada a possibilidade, você trocaria raio por Fatal Push num deck assim?
Eu tô meio afastado do modern, não sei como que tá rolando aí, mas, poxa... Raio você finaliza o cara também, né, cara?
É nisso que eu tava pensando. Num formato em que o pessoal começa com 15 de vida, às vezes se você engatou ali 2 ou 3 ataques, se terminar com 1 ou 2 raios, é suficiente. Se o cara tá 6 de vida, ele já tá ali no vermelho. Agora, no deck do Raptor, ele tá indo muito pro dano de criatura, né? Ele tem Starfire, tudo bem, mas Starfire é 2 de dano só.
É que a galera esquece que um raio é mais de 10% da vida do cara, né? Então, assim, faz uma diferença incrível.
E no Modern mesmo é 20%, né? Porque se você assumir que ele começa com 15 de vida, cara, 20% ali é...
Bom, mas pelo menos a estratégia dele é tirar os bichos da frente e bater com os dele, né? Pelo menos é o que tá aparecendo aí.
Isso. E que mais? Teve Tritões também nesse top 8, cara. Tritões, além do deck de Merfolk, que é o básico que todo mundo conhece, teve mais 2 Death Shadow. 3 Death Shadows em um top 8 modern, cara. Brincadeira. Um deles é do Sam Black. E tem. O Sam Black é um brewer, né? Um jogador conhecido da Channel Fireball. E tem um renegado, cara. Renegado é aquele bichinho novo que volta uma coisa de custo 2 quando entra em jogo, sabe?
Sim.
Curioso que a gente tá falando de um deck de Death Shadow. E ele tá jogando uma carta de 3 manas e que tem branco e verde no custo. O outro Death Shadow é de Jerry Thompson, que também é um jogador conhecido. Ele é do pessoal da Star City. Então, os pros conhecidos estão optando pelo Death Shadow nesse meta. É claro, se você for olhar o top 16, top 32 e tal, você vai ver uma cacetada de decks. É modern, né? Dá pra esperar de tudo aí. Mas é surpreendente que Dread e Death Shadow tenham aparecido, assim. Pensei que ia ver mais Affinity, quem sabe Glorious Vengeance, que apareceu também. Algum deck de Titã, né, com Valakut, mas não.
Tinha um que tava sumido aí, cara, o Company, né, tava sumidozinho. Fazia tempo que eu não via ele.
Abizan?
É.
Olha só.
Aquele com combi infinito da Anafensa, sabe?
Ah, tá.
Com o Viscera C e tal. Essa versão aí também tá usando um Renegado, olha aí.
O Renegado que volta bichinho, né, de custo 2.
Isso.
Você quebra a Fete, ativa a Revolta e pronto.
Legal, vamos ver mais aqui. Tem Affinity, mas chamando a atenção, tem um Naya Burn. Tem um Mono White, cara.
Mono White é o Drazi Texas.
É o Drazi Texas, olha aí, no Modern.
Tipo, fundiram dois nomes de decks e pronto, é isso.
É.
Não, é um deck forte, cara, e chato de se jogar contra, assim.
Ele é o Death in Texas, só que com Eldrazi, né? Com aquele Eldrazi que blinca e o
Boa. Bom, terminado o GP Vancouver, você viu que estão usando a especialidade vermelha? Estão testando, né, essa especialidade vermelha nos decks de Glorious Vengeance?
Uhum, vi.
Curioso isso. É, pra quem não lembra, a especialidade vermelha diz que você é 3 manas e você pode jogar uma carta de custo 2 sem pagar o custo da tua mão. Né? Agora, quando você tem uma carta de Fuse na sua mão, que é aquelas cartas split, né, carta dupla, se uma das partes custa 2 manas e a outra custa, digamos, 6, como Back and Call, uhum, você pode visar a carta que custa 2 quando você jogar a especialidade.
Isso,
e quando ele perguntar se você quer dar o Fuse, você escolhe fundir, porque aí o custo já tá pago, né? Você joga sem pagar o custo.
É, tinha até um deck, cara, há pouco tempo jogando, eu achei o deck muito interessante, bem legal, montei e fiquei brincando aqui em casa. É um com aquele artefatozinho, alguma coisa no frasco, cérebro no jarro, acho que é isso.
Sei. Que usava também Back and Call.
Isso, ele usava Back and Call, cara, e era muito interessante que no terceiro, quarto turno já você já tava fazendo aquele monte de ficha, dando draw.
É legal. Divertido, cara.
Não, é legal, realmente é legal. Assim, porque não compensa você montar, porque outras cartas estão muito caras, sabe? Eu uso Fatland e tal. Mas se você já tiver as Fatlands aí, vale a pena montar pra se divertir.
Você sabe de onde vem a utilidade da especialidade vermelha com Glorious Vengeance?
É pra destruir o Lands? Aquela para destruir Lands ou não?
Não, é para jogar uma carta com Fuse que eu tinha esquecido completamente que existia, cara.
É uma que você procura no Grimório do cara.
Não, acho que você tomba 8 do Grimório do cara e a outra parte da carta você faz o que Glorious Vengeance faz, basicamente.
Isso, lembro, né?
Então ele tem mais uma cópia de Glorious Vengeance que ele pode jogar por 3 manas em vez de 2.
Mas eu não me lembro agora, ela tomba o Grimório, o alvo, e daí do mesmo pessoa ela escolhe uma criatura, é isso?
Acho que você pode pegar qualquer criatura de qualquer lugar. Eu vi, na verdade, num vídeo do MTG Goldfish, né? Então não tava em nenhum top 8. É, mas eu acho que você pode pegar de qualquer cemitério o bicho e colocar em jogo com ímpeto e lá no final. Custa 3 manas essa outra parte da carta também.
A primeira, a outra parte custa quanto? 2, né?
2, isso. Por isso que você consegue visar com a especialidade. E também, cara, especialidade vermelha tá aparecendo em Living End. Esse eu já vi em top 32, se eu não me engano. Né? Top 32 de torneio Modern. Porque o Living End, o custo convertido dele é 0. Ele não tem custo, mas o custo convertido é 0. Né? Então se você joga uma especialidade vermelha, também é 3 manas. No Living End você usa uma das cartas de cascata, né? Ou essa especialidade, se você já tiver com uma Living End na mão, e tem como castar.
Legal.
Curioso. É, jogar carta que te dá chance de fazer alguma coisa de graça pode dar problema.
É, então, sempre dá, né?
E Modern é o formato perfeito para testar esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos dar um break?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Bom, Fernando, antes que esqueça, nós temos agora uma feed do iTunes, que eu vou deixar o link aí embaixo. Então, aí, finalmente!
Finalmente, né, cara? Depois de muito sacrifício, conseguimos.
Pois é, não dá pra estrear 100% ainda, porque eu não tenho certeza se ela vai ser alimentada com esse último episódio, né? Mas o pessoal já me ajudou aí no Twitter, obrigado pro pessoal. Tomara que esteja tudo ok. Aí eu vou verificar se dá ok, vou esperar o pessoal dar o feedback. Aí sim a gente faz uma divulgação melhor dessa feed. E obrigado aí também pela força, Fernando, que você ajudou aí com a conta do iTunes aqui.
Ah, que isso.
Tava precisando, né? Depois de 75 episódios, finalmente tem uma feed aí pra quem usa... Qualquer coisa começa com um I. Outra coisa, eu tava pesquisando entre uma fase e outra, Fernando. Lembra que eu falei de quantas cartas saem por ano e tal? Nós somos mimados, cara. Se você pegar os sets normais, mais o Modern Master, Commanders e essas coisas da vida, se você for mostrar quantas cartas saem, dá pra, em um ano, dá pra lançar 3 spoilers por dia.
Ah, e dá até pra gente divulgar spoiler aqui, né? Se a galera quiser se dar pra gente.
Sobra pra todo mundo, cara. E, é, lógico, não é tudo carta nova, né? Mas só pra você ver quanta carta sai por ano, né? E, quanto, e como nós somos mimados mesmo em matéria de, né, do que aparece pra gente ver, do que a gente acaba explorando do jogo. É incrível. É muita coisa, gente. 3 cartas por dia. Se tiver que fazer design de 3 cartas por dia, já daria um puta trabalho.
É, pra testar isso tudo,
pra testar, pra fazer, encomendar arte, enfim, um monte de coisa. Mas enfim, hoje é o top 10 equipamentos, né? E equipamentos são um tipo curioso de carta. Como sempre, a gente começa o top 10, Fernando, com algumas curiosidades. Então, primeira coisa, pra mim, o primeiro equipamento foi a imagem que tá no podcast agora, né? O que eu usei na divulgação, que é a armadura de Ashnod.
É, pode ser que é o primeiro equipamento. Agora, eu não me lembro, ela dava target criatura, né? Você controla, né?
Aí que tá, eu comecei a jogar na quarta edição e o pessoal dizia que essa carta era a melhor carta da edição. Eles trocavam por Dragão de Shiva, Anjo Serra, Raios e Assassinos da Realeza, que eram as melhores cartas da época, né? As mais caras. E é um artefato que entra em jogo com 2 manas, você pode pagar 2 e virar, e o texto dele tem errata. Só que é uma época que não tinha internet. Né? Uhum. Ou melhor, tinha internet, mas estava nos primórdios. Então era difícil você saber que tinha errata. No meu grupo, do meu bairro, ninguém sabia. Então a carta era muito valiosa. Porque dizia assim, você paga 2, vira, a criatura alvo recebe mais 2, menos 2. E você ainda pode optar por não desvirar. Então enquanto isso aí continua virado, a criatura tem mais 2, menos 2.
Eu tô perguntando porque quando a gente tá fazendo podcast, quando eu tava olhando a pauta, eu fui dar uma olhada na carta porque eu não lembrava, né? E o texto que veio foi esse texto, né? Aí eu, caramba, esse negócio é tão quebrado assim e eu não lembro,
sabe? É uma máquina de matar a criatura, né? A ideia é você baixar isso aí e ficar dando na criatura do adversário. Mas não, depois de muito tempo, eu não troquei tudo que eu tinha por armaduras de Ashnod, não. Mas eu já perdi várias criaturas por causa de uma armadura do adversário.
É legal a gente começar também, só para dar uma introdução, uma curiosidade, né, que quando saiu o equipamento, eu não lembro exatamente qual foi a primeira edição, mas eu lembro que foi uma daquelas coisas que o pessoal falou que ia matar o Magic, sabe? Porque o Magic tá virando Spellfire, né, tá virando Pokémon, essas coisas e tal. E assim, essa viva até hoje aí, a galera joga no Legacy, no Modern.
É normal, tem muita gente que é contra a mudança, né? Muita gente que não gosta de mudança. Mas você falou de quando começou, cara, o equipamento começou faz tempo. Já tem mais de uma década. Você lembra em que ciclo de coleções começou?
Ah, foi naquela de Kamigawa?
Não, antes.
Antes? Putz, não lembro, cara.
Mihojin.
Ah, é assim, verdade. É que eu tava na minha cabeça que Mihojin era depois, mas.
A primeira Mihojin. Eu tava parando de jogar nessa época, mas cheguei a pegar o comecinho de equipamento, sim. E esse top 10 até pode ser conhecido como top 10 porque Mihojin quebrou o tipo de carta equipamento. Porque você vai ver que já começou zoado, né?
Uhum. O equipamento, também uma curiosidade, né? Pra quem não tá acostumado, a maioria dos jogadores sabe, mas ele só tem esse frame de artefatos novo, né? Ele não tem o frame antigo, aquele brown que a galera fala, aquele frame antigo, não existe equipamento.
Não, foi exatamente em Mihojin que começou o frame novo. Foi em 8ª edição, né? Mas enfim, sai sim, mas artefato foi em Mihojin, então realmente não existe. A armadura de Ashnod poderia ser um equipamento, porque você só pode, com o texto da errata, usar nas suas criaturas, né? Mas é um equipamento que você poderia usar como instante, né? Você pode usar a habilidade de equipar a qualquer momento, e você tem que virar o equipamento para isso. Então, é meio que um equipamento às antigas, digamos assim, dá para considerar assim, né, Fernando?
Beleza, e assim, equipamentos, a gente pode chamar que seriam auras melhoradas, ou não?
Tá aí uma boa pergunta. Muito espontânea a sua pergunta, aliás.
Não tá marcado aqui na pauta, né?
Nem tá. É fogo. É coisa de programa com pauta, né? A gente acaba seguindo a pauta e perde um pouco a espontaneidade. Mas, cara, dá pra entender como isso. Provavelmente passou pela cabeça dos designers, né? Imagina um mundo sem equipamentos, sem artefatos que sejam equipamentos. E você sempre tem o problema contínuo das auras, né? Como é que você faz para uma aura continuar sendo utilizada quando a criatura morre? Você pode fazer um rancor da vida que volta para tua mão. tal. Uhum. Ou você pode fazer uma carta que te dá algum tipo de presença de mesa, né? Que é capaz de você investir a mana uma vez para ela estar lá e algum outro custo para que ela seja anexada a uma criatura, né? Foi, uhum, acho que mais ou menos daí, um tipo de aura, talvez. A mentalidade por trás do equipamento.
Uhum.
Mas era algo que já meio que existia no Magic, né? Esse tipo de coisa, de ligar um artefato a uma criatura. E faz todo sentido se você pensar em Magic, em coisas medievais, em D&D e coisas assim. Né? Todo mundo carrega uma espada, um escudo, né?
É, até os Planeswalker, né? Também tem equipamentos. Quem não lembra da armadura de Urza? Armadura de Urza é um equipamento pra você, né? Pro Planeswalker.
Exato, bem lembrado. Mas aí fica a pergunta pro ouvinte discutir também. Será que os equipamentos são auras melhorados? E, Fernando, quantos equipamentos existem hoje com Kaladesh?
Olha, se não me falha a memória, são 223.
Você tá bem de memória. 223 equipamentos. É, nós lemos cada um deles, né? Pra fazer o top 10, mais as menções honrosas, claro. Não tem muito equipamento que nem vale a pena. Você passa o olho, olha a imagem, já sabe o que faz e separa só os melhores. Mas olha só, tem muito equipamento e eles já brincaram com esse tipo de carta. Tem equipamento multicolor, tem equipamento lendário, né? Desde o começo lá já fizeram equipamento lendário. E tem até equipamento dupla face, Fernando.
Putz, isso eu não lembro, cara.
É uma criatura lendária. Vira uma criatura lendária depois. Elbrus, se eu não me engano.
Ah, sim.
É. Mas já dá pra brincar. Então, mesmo dentro desse tipo específico de carta, né, que é um tipo de artefato, tem bastante coisa pra explorar. Mas vamos começar nosso top 10, então. Falar primeiro, lógico, das métricas, né? Tem duas métricas básicas, Fernando.
Uhum. É, assim, o básico é o power level, né, dele.
No vácuo, né?
Isso, como ele se comportou, né?
Isso. É bom ou não? Ponto, é isso.
É, exatamente, o basicão. E também é o estrago que ele fez no construído, né?
Você está falando estrago porque é a palavra apropriada para todas as cartas do top 10. Talvez duas aqui se escapem. É. Mas é o impacto no formato construído. Né? O impacto que fez e o impacto que faz atualmente. Né? Muitos aqui continuam sendo jogados. Então, preparado, Fernando?
Vamos lá então, chama o Teobaldo aí, Vintinha.
Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Magic brasileiro.
Vamos lá, Fernando, começar com menções honrosas então. Primeira menção honrosa, vamos começar com Bone Spiller.
Esse eu fiquei chateado dele não ter entrado no top, cara. Porque esse equipamento aí, ele é bem simpático, cara.
É um equipamento comunzão, joga Pauper, inclusive, né? Pra quem não usa em português, é lasca ossos.
É, aquele machadinho, né?
Isso.
Eu acho assim, acho bem o contexto dele no jogo é legal, porque tipo, ele é uma mana, é baratinho pra equipar um também, e ele é mais dois, mais zero. Tipo, é como se fosse um cara empunhando o machado mesmo, sabe? Eu gosto dessa carta.
Ele me parece um pouquinho puxado. Né, uma evidência que eu tenho para falar isso é que ele teria sido relançado, porque é um equipamento muito simples, né, basicão, e não nunca foi relançado dessa forma. Assim. Lasca Ossos só saiu em Mirrodin original, nunca mais apareceu. Ele apareceu em edições de reprint, né, mas edição básica, coisa assim, não. Uhum. Então ele me parece um pouquinho puxado pelos custos, tanto pelo custo de equipar como pelo custo de castar.
Uhum.
O próximo equipamento, que é missão honrosa.
Que é missão rosa, é um equipamento que é uma desgraça falar isso, cara. É Mariki Gussari. É aquele chicote, sabe? Que destrói equipamento.
Pior que é o mesmo nome em português, inglês, alemão. Mariki Gussari, que é o equipamento utilizado muito em sideboard, né?
Isso, eu ia falar isso aí. Esse equipamento ele joga, né? Atualmente.
Joga, sim, construído exatamente com essa função. Assim, pra quem não sabe, ele é de Salvadores de Kamigawa. Por duas manas você baixa ele, equipa por uma. Ele só dá mais um, mais dois pra criatura, não é lá grandes coisas. Mas a criatura ganha uma habilidade de tapar e destruir o equipamento, o alvo. Então é um removal de equipamento recorrente que você tem acesso, basta você ter uma criatura.
Isso.
E além disso, não é uma carta que você só faz isso, só destrói o equipamento alvo. né?
É, ele ainda dá uma vantagenzinha, né?
Dá um buff para a criatura. Então, faz sentido utilizar isso aí se você está, por exemplo, no Legacy, enfrentando um deck que causa problemas com o JIT, Battle School e essas outras coisas. E ele aparece de fato, ele aparece muito, mas ainda é uma carta bem barata, 50, 60 centavos de dólar se arrumar um. Porque ele é incomum, né?
Uhum.
Ok. E o próximo aqui, que faz parte das nossas menções honrosas, é uma espada. E é a espada UG, Fernando.
Isso, ela também ficou fora, né, porque a gente vai ver que tem outros melhores, mas é aquela... Em suma, todas essas espadas, elas são boas, cara.
Sim.
Tem como a gente vai ter que classificar, assim, né, eventualmente uma melhor e outra pior. E essa realmente ficou de fora, porque de todas eu também acho que é a mais fraquinha, né.
No construído tomba 10, raramente vai ter algum efeito muito prático e que você vai precisar, vai desejar. E isso. Criar uma fichinha 2-2 é muito pouco perto do que você já investiu até agora, né? Em 3 manas para baixar equipamento e 2 para equipar. No limitado é uma bomba, claro, porque tombar 10 é bastante quando o oponente começa com um deck com 33 cartas, né? Se ele comprou 7. Então é bem relevante. 2 ataques de uma espada dessa podem terminar o jogo, sim.
Isso. Mas, eu vou confessar uma coisa, que eu coloquei ela no meu top. Eu não deixei ela de fora, eu coloquei. Mas eu fiquei meio assim, contaminado, porque eu tinha acabado de ver um stream... do cara Fintex, sabe? E ele colocou ficha, cara, e acabou com o jogo com a ficha. Aí eu fiquei, pô, esse negócio é forte mesmo. Aí realmente, depois pensando melhor, é a piorzinha mesmo.
Tá aí a menção honrosa. Então vamos começar o top 10, Fernando, sua vez.
Vamos lá, em décimo lugar é o Loxodon Warhammer, aquele martelão lá do elefante.
Isso, curiosidade sobre essa carta, cara. Ela foi, a última printagem dela, né? O pessoal vê que é a printagem que todo mundo conhece, eu acho que é de 10ª edição, de 9ª edição, que ela foi repintada como rara, mas originalmente é uma incomum.
Uhum. Eu sei, eu vi, eu acho que a minha, eu tenho uma dela em comum.
Martelo de Batalha dos Loxodontes. Ele saiu como incomum em Mirrodin e só voltou a ser incomum no reprint de Commander do ano passado, Commander 2016.
Minha antiga, a minha eu tenho certeza que não é de Commander, então eu tenho certeza que eu tenho a minha...
Então é de Mirrodin.
Isso,
em todos os outros reprints, exceto esse último, né, foi raro. E, cara, por que tá aqui? Porque jogou na época, né, foi promovido de raridade, porque perceberam que ela fazia muita diferença. Dá mais 3 de ataque, atropelar e lifelink por equipar 3. Ela, ao mesmo tempo que é justo, eu acho justo, né, mas é relevante, é um efeito desejado.
Ela é justa por causa do custo, né?
3 para baixar e 3 para equipar.
Isso, mas eu te falo que se ela fosse um pouco menos, pelo menos para equipar, ela seria bem quebrada, cara. Porque mais 3, mais 0 e atropelar e vínculo com a vida faz um estragozinho, né?
E é uma carta que ela quebra a corrida, né? Se você está correndo contra o adversário, se está em pontos de vida, né? Ela quebra essa paridade completamente, assim. A simetria é quebrada completamente. Porque dá mais 3, mais 0 e vínculo com a vida. Então você passa na frente do oponente. Imagina que para uma criatura que já tem 5 de ataque com isso. Já era, né? O cara vai ter que ficar na defesa.
Uhum.
Vamos lá, então. Número 9. Grevas Faiscantes. cara. As grevas aí merece, né? Dá medo de ver essa carta do outro lado da mesa, não dá?
Mais ou menos, mas vamos lá, né?
Nossa, eu apanhei tanto pra grevas, porque Commander, né, cara? Em Commander. Eu queria muito montar um deck de Commander, eu queria muito ter grevas. Eu tenho a grevas de pobre, que é as botas, que dá, em vez de manto, dá Hexproof, e você tem que pagar um pra equipar.
Eu acho que eu tenho uma foil, eu acho.
Que legal.
Eu não sei, ela saiu em versão foil? Ou é essa foil, ou é a outra que eu tenho, que é aquela que dá haste, sabe?
Então, essa aí dá haste e manto. Mas a outra, as botinhas dão hexproof.
Desculpa, é que dá hexproof. Acho que é a outra que tem foil. Então.
Que essa é mais nova. Mas grevas, cara, um problema de grevas é commander. Porque quando tá do outro lado da mesa, qualquer coisa que o oponente comprar, você já tem que ficar... com medo. Se você tem removal de velocidade de feitiço, você não vai conseguir usar. As coisas vêm com ímpeto, o commander dele vem com ímpeto, a carta realmente representa, né? Todo mundo que joga commander mesão, até commander 1x1, se for um pouco mais agressivo, sabe do poder dessa carta. E ela é apenas uma incomum, né?
Eu tenho ela, uso ela no meu commander do Brago. O Brago, pra quem não sabe, ele blinca a mesa toda. Então, assim, eu preciso primeiro colocar minhas permanentes em jogo, aí coloco se eu tiver ela, né, eventualmente, e quando eu conjuro ele, eu já equipo, porque ele é zero pra equipar, e já bato, e ele faz um estrago, realmente. Porque se eu for deixar pra atacar só no próximo turno, corre risco, né? Mas é muito boa. E lembrando que ela saiu, ela é uma masterpiece, né? Pra quem não lembra aí.
É verdade. Muitos, né, dos que nós vamos falar aqui, é masterpiece.
Uhum.
Vamos lá, então, próximo?
Próximo, olha aí, um combo. A espada do Milde, recentemente aí, voltando pro Modern.
É, Sword of the Meek, né, que o pessoal gosta de falar também. Ah, é. Mas você acha a carta boa em si?
Não, cara, não acho ela boa. Eu acho assim, ela quebrada, ela foi quebrada um tempo por causa do combo, uhum, né? Na época do combo, realmente, ela foi muito quebrada. E o pessoal achava que ela ia se voltar quebrando o Modern e tal. Não deu. E ela não é boa, cara. Normalmente ela não é boa. Ela é muito, muito boa com o combo, né? Mas
recentemente foi desbanida, né? O combo foi desbanido no Modern. E ela até de vez em quando vê jogo. Detalhe sobre essa carta, Fernando. Ela só tem um print, que é a divisão do futuro. Uhum. Então a chance de realmente ser quebrada é muito alta por ser divisão do futuro. Uhum. E ela é incomum, né? Como só tem esse print, e é de uma edição realmente que o pessoal corre atrás, tá em média $10 o preço dela.
É, tá bem cara mesmo.
É incomum de $10.
Aqui no Brasil, nas lojas, tá por volta de R$25, R$30, mais ou menos.
É, por aí. Será que ela volta agora em Modern Masters 2017?
Poxa, cara, eu não sei. Você acha que voltaria uma carta dessa sem o combo? Assim, porque se colocasse um combo no limitado, ia ficar muito quebrado, né? Então eu acho que eles não fariam isso.
Olha, pode voltar sem combo sim, se tiver outras coisas que fazem mirrors, por exemplo, né, tem tudo a ver. Porque quando uma criatura ou um entra em jogo, você pode devolver ela do cemitério para o jogo. Então talvez só para justificar, né? Entendi. Se tiver, por exemplo, Lingering Souls no reprint também, já serve. Você poderia montar um deck juntando as duas coisas. Poderia ter um loot para jogar lá no cemitério, sei lá.
Uhum.
É uma daquelas incomuns que você tira e fala, poxa, abriu um booster, veio uma rara ruim, né? Já puxando o assunto do Thandor, mas veio uma incomum aí de vai valer uns $6, $8. Então pagou meu booster.
É.
Né? Quer dizer, ainda não, porque a gente tá falando de Modern Masters.
É verdade.
O booster vai ser $10 essa porcaria. Verdade. Vamos passar para o próximo então?
Vamos lá.
Número 8, não, número 7 já, hein? Número 7 faz parte de uma época quebrada do Magic e até hoje faz estrago em Modern e em Pauper. Cranial Plating, ou chapeamento craniano, Fernando.
É, esse aí, cara, quando ele surgiu, foi um mimimi danado, cara. Porque ele era muito quebrado, ele era muito quebrado. Hoje ele ainda é, sabe? Mas sim, na época, ele era muito quebrado. Era
o Grilo escreveu uma coisa interessante aqui. Será que as pessoas lembram, Fernando, que faz parte de um ciclo?
Eu não lembro, sinceramente. Eu tô tentando achar aqui e não consigo, cara.
Pois é, vou falar pra vocês. Então, é um ciclo de artefatos que fazem coisas diferentes, só que todos eles têm um custo que, pra você equipar, de forma instantânea, né? E esse custo é sempre 2 manas de uma cor. O Cranial Plating é o preto, né? O chapeamento com duas pretas.
Ah, agora eu tô lembrando, cara. Eu lembro, tem um que dá manto, né? Não tem um que dá manto, ou não?
Tem, olha só. Tô abrindo aqui pro pessoal, pra falar pro pessoal. O branco, ele só dá +0/+2 e vira previne um de dano, tá? É, o azul, ele só dá manto, só isso. Não dá nenhum bônus de ataque ou defesa.
Acho que eu lembro, a arte é uma menina com um óculos assim meio estranho, né?
Isso, perfeito. O vermelho, eu acho que é o pior, só dá iniciativa. Todos esses do ciclo, por que é um ciclo também, né? Porque são equipamentos que custam 2 manas para entrar e equipam por uma. E também tem essa habilidade de equipar como forma instantânea, né? Pagando 2 manas de uma mesma cor. O verde, acho que é talvez o melhorzinho, que dá +1/+1 e atropelar.
Uhum.
O preto é ridículo, né? +1/+0 para cada artefato, pô.
Totalmente quebrado.
Estavam pensando.
É, assim, outra coisa quebrada também nele, não é só isso, né? A questão do speed dele. Esse aqui quem está acostumado com Modern aí sabe como o Affinity ganha jogo por causa do speed. Você poder atracar ele, né?
Sim.
Antes do dano.
É o finisher do deck, né?
Isso. Se ele tivesse mesmo esse speed aí, a combinação dos dois é que deixa ele muito quebrado, né?
Sim.
Tanto que eu considero ele um dos melhores aí. Eu coloquei ele, se eu não me engano, foi lá pra quarto lugar, assim.
É o finisher de um deck que existe até hoje. Ele quebrou o tipo 2 também na época. É, quem quebrou o tipo 2 foi um conjunto de coisas, né? Mas, enfim. É uma carta assim, ela pode dar facilmente, Fernando, no deck de Affinity mais 7 ou mais 8, mais 0. Uhum. Né? Porque você tem terrenos que são artefatos, você tem artefatos que se abaixa de graça e criaturas artefato. Então, fácil. E ele é um artefato ainda. Então você precisa de talvez mais 3 terrenos e 2 artefatos em jogo, um deles uma criatura e pronto. Você já dá metade dos pontos de vida do teu oponente de dano em um ataque.
E você ainda dá um fling no cara e...
Já era. E se a tua criatura estiver infect, então você mata em um ataque. Uhum. E a próxima?
A próxima é mais uma espada, cara. A espada que o pessoal fala que só joga Commander. É a espada do Banquete e Fome. A espada é BG.
Legal, espada BG. Pra quem não lembra, a espada BG faz parte daquele ciclo, né? É um ciclo que terminou em Mihodin sitiada. Uhum. E o oponente que toma dano dessa espada tem que descartar uma carta. E quando você causa dano, você desvira todos os terrenos que você controla.
É, realmente no Commander ela é muito quebrada.
É uma carta boa. Faz o oponente descartar, te dá mais como se fosse mais um turno, né? Desvira todos os terrenos, então você pode fazer outras coisas. E muito importante, Fernando, que dá proteção contra uma cor que tá cheio de removal aí, que é o preto. Uhum.
Eu vejo a galera usando essa espada no Death in Texas, que acho que contra esses Jund da vida, sabe?
Contra as bad matches que tem preto e verde, boa, bem lembrado.
E também para os Goifs, né? Que também
bem lembrado. Para fácil, né?
Fácil mesmo.
Mais dois de proteção contra o verde.
Lembrando também que também é um masterpiece, né?
Também masterpiece, todas as espadas são. Curioso isso, né? Essa é uma espada que foi lançada originalmente em Mihodin sitiada, né? Depois nunca foi relançada num set normal. Tem a masterpiece, tem um event deck de Modern e tem até de juiz. Né? Uhum. E as espadas originais, bom, a gente fala depois das originais, né? Mas é curioso que é um daqueles ciclos que só foi completo muitos anos depois. Né? Uhum. Mihodin original saiu em 2004, mais ou menos. E Mihodin sitiada, deixa eu ver se eu lembro aqui quantos anos depois são. É de 2011, tá? Então, 7 anos depois da edição original, eles lançaram um outro bloco que tinha artefatos, né? Que acontecia no mesmo plano e completaram o ciclo, que o pessoal estava pedindo também, né?
Uhum. Eu me incomodo um pouco com essas espadas, com as artes dela, cara. Eu não gosto.
Artes das espadas não são muito interessantes, não. Tipo, e é estranho porque a espada tem proteção contra o verde e contra o preto. Só que ela é verde e preta.
Uhum. Né? Mas, assim, quando você for defender o golpe do verde, você tem que virar de frente. Aí quando você for defender a do preto, você vira o contrário. Assim.
Ela brilha verde e preta, vai ser proteção contra essas coisas. É verdade. E espada dá uma coisa que você pode fazer umas artes mais épicas, né?
A própria arte da masterpiece é mais legal, cara.
Deixa eu ver, invenção de Kaladesh aqui. Essa é mais legalzinha, porque tem... Mas, de novo, né? Por que a espada aqui dá proteção contra o verde tem um ramo de... Tem tipo um limo ali, né? Tipo uma samambaia, onde você pega. E o resto dela, tudo bem. A espada é meio queimada, vai meio pretinho, assim.
Um cutelo, ou então uma cimitarra aí, né? Feito por um druida, sei lá.
Deram mais personalidade pra ela, é verdade. Tem uns traços, assim.
Mas só do fato dela não estar sendo não ter ninguém empunhando a espada, eu acho melhor já.
É, bem lembrado, Fernando. Isso aí, ela tá exposta, né, na feira. Essa é a ideia. My name is Chandra Nalar. Don't be blinded by Tezzeret's lies. Do you feel safe? Do you feel free? Enough. Initiate crowd control. Muito bem, vamos para o próximo lugar. Então vamos começar o nosso top 5, né?
Vamos lá.
E agora sim tá mais polêmico, digamos. Começando o top 5. Quinto lugar, Espada da Guerra e da Paz, Fernando.
Essa daí é... Eu não sei, tem gente que fala que ela é a segunda melhor espada, né? Eu não sei. O que você acha?
Cara, é o seguinte, pelas cores que ela dá proteção, é válido, né? Pelo que ela faz... É interessante para um deck agro, é mais uma espada que tem a capacidade de quebrar, é assim como o Loxodon Warhammer, né? Se é uma carta agro que te dá vida, te permite bater mais e ganhar vida ao mesmo tempo, você quebra a simetria da corrida, né? Você acaba passando na frente.
Uhum. Mas... é, realmente ela quebra a simetria da corrida, mas ela, assim, ela tem proteção contra vermelho e branco. Então, assim, vermelho e branco, ela só fica de fora o preto, né?
É, aí tem proteção contra raios, espazinharados e PEF. Exatamente. Vale aí, por isso.
Enfim, ela é boa, assim. Ela é realmente melhor do que...
te dá, e dá mais dano ainda. É uma espada interessante contra Control também, né? Control que adora valorizar a vantagem de carta, ter cartas na mão, 6, 7 para controlar o jogo. Se engatar, conectar um golpe de uma espada dessa, você tá dando tua criaturinha ali um 1, é capaz de dar 9 de dano em um ataque só.
Uhum. É, isso que você falou, cara, dos equipamentos, que a gente vai falar bastante aqui disso, né? Já tá falando, mas a questão da corrida, né? Do race. De você virar o jogo. É por isso que esses equipamentos, principalmente no top 5 aqui, eles são quebrados, sabe? Eles dão uma vantagem absurda, cara. Independente se você... é que as espadas é um pouco difícil você conseguir encaixar, né?
Sim.
Porque o custo é um pouco alto, se você não tiver o Lito Forjador lá, ele não... é pouco efetivo, enfim, é difícil você encaixar. Mas se você consegue encaixar, geralmente, cara, o jogo vira, né? Exatamente. Quase 90% das vezes.
Lembrando, Fernando, que essa espada tem um print só, que é a de Nova Firexia, né? E uhum. também ela veio para completar aquele ciclo antigão de Mirrodin. É uma espada boa para Commander, ela não tá tão cara, aproveita, tá $15 só, uma nova. Então, tá aí dado o recado. E o próximo, Fernando?
O próximo, esse realmente eu acho que é unânime. A melhor espada, que é a Espada do Fogo e Gelo.
Quarto lugar, Espada do Fogo e Gelo.
Uhum. Esse aí roda no Legacy lindamente, roda no Modern também, né?
Sabe o que eu tô pensando? Agora que a gente falou quarto lugar, Espada do Fogo e Gelo, o povo já sabe qual são os três primeiros.
É.
Não tem muita surpresa. Mas vamos lá, Espada do Fogo e Gelo saiu em Dark Steel, né, original. Você acha essa espada quebrada ou simplesmente muito boa?
Não, eu acho ela muito boa. Não é quebrada, não. Ela é muito boa, mas assim, ela, na verdade, cara, ela fica até um pouco fora disso que a gente tá falando da corrida, né? Acho que os outros até são mais do que ela.
Olha, eu diria que é um outro tipo de corrida, tá, Fernando? Isso. É a corrida para vantagem de carta.
Também. Exatamente.
Ela pode fazer um 2 por 1 sem contar o dano que a criatura tá dando. Se a criatura conectou, ela pode ao mesmo tempo te comprar uma carta e destruir uma criatura dele, né? Eliminar uma presença de mesa. Então é uma corrida de vantagem de carta. Não é sempre o que você quer se você está num deck agro, mas assim, vantagem de carta é importantíssimo, principalmente em formatos eternos, né? Que você está o tempo todo trocando recurso numa velocidade absurda.
Uhum.
E, de fato, né, é a melhor espada na maioria das situações, até em Commander, dá proteção contra duas cores ótimas, vermelho, que tem muito removal, azul com aqueles bounces chatos, ou as criaturas grandes azuis que defendem.
Uhum. Essa espada no Legacy eu vejo ela rodar muito no Death Dexes, né, até nos outros decks aí, porque geralmente o que você tem do outro lado da mesa? Você precisa ter vantagem de carta, que no Legacy é muito mais... vamos dizer assim, é muito mais clara, é muito mais efetiva a vantagem de carta que você tem, e ele dá 2 de dano, cara, é um removal pro Legacy, remove Delver, remove Xamã, remove e tudo, cara, tudo, Pyromancer, tudo, criaturinhas do Death in Texas, tudo, então assim, ela é muito efetiva no formato, sabe?
Não são todas as espadas desse ciclo que colocam um clock muito forte no teu oponente, né?
Uhum.
Essa aqui coloca. Além de dar +2/+2, está dando 2 de dano e te comprando uma carta. Então, no mínimo, 5 de dano você está dando, né, a cada ataque, se você equipou uma criatura 1, se o oponente não quer queimar nada do oponente. Então, ele tem um clock de, se ele tem 20 de vida, é um clock de 4 turnos.
Uhum. Ela está meio salgada, cara. Eu fui dar uma conferida aqui.
Ah, tá.
Ela está por volta de... mais ou menos.
Quanto?
R$200.
E preço em dólar você encontra até mais barato, viu, Fernando? $40, se você for importar. Agora, uma coisa sobre a Espada do Fogo e Gelo, a imagem original dela faz algum sentido já. Se você pegar, você vai ver que são duas lâminas, uma meio gelada, né, e a outra saindo fogo. Então faz todo sentido fazer aquilo que você falou. Vira quando você está lutando contra a mágica vermelha e vira o fogo quando você estiver lutando contra a água, contra a azul.
É, realmente. E já a arte da Masterpiece é meio estranha, cara. Parece uma parada meio futurística, assim.
É, bizarrinho. Bom, top 3, então. Terceiro lugar, Fernando, pode falar?
Vamos lá.
Ah, pra mim deveria ser o segundo lugar. É Butter Skull, ou Crânio Marreta.
É, e falando em corrida, né?
Ah, pois é. É engraçado, né? Ninguém chama de Crânio Marreta.
É, realmente, cara, Crânio Marreta. Eu nunca entendi, é tipo uma espécie de armadura, né? Eu não sei, essa arte é meio estranha.
Bizarro, bizarro. Também é de uma edição que faz parte do Lorde Mihodin, né? É de Nova Firexia, onde a gente voltou para uma edição de artefatos. E a primeira arte é meio estranha, mas é o que a carta diz, Crânio Marreta. Curioso dessa carta. Por que eu acho que ela deve ser a segunda, deveria ter em segundo lugar? Porque, Fernando, um problema de artefato é a mesma coisa de encantamento de criatura, de aura. Que se você não tem uma criatura na mesa, você tá, perdeu uma carta. Ela não está fazendo nada.
Uhum.
É, o Butter Skull é uma das... Eu acho que é a única, se eu não me engano, o único equipamento que quebra isso. Né? Uhum. Porque se você perdeu tudo, inclusive a ficha de germe quando ele entra em jogo, você tem como recolocar essa ficha, né? Rejogar a carta. E isso tira o defeito de ser um equipamento, cara. É muito apelão se você olhar dessa perspectiva.
É, ele assim, na verdade, ele funciona muito bem sozinho também, sabe?
Sim.
Porque o pessoal costuma associar, falou Crânio Marreta, Stoneforge para poder tutorar. Sim. E tal, né? Mas ele sozinho é absurdo, cara. Ele sozinho já funciona, entendeu? É uma
muito
criatura
bem lembrado.
4, não morre para raio, né? É uma criatura preta, é o que tem de carta aí, que destrói criatura não preta, né?
E assim, pelo fato de você poder jogar isso aí em qualquer cor, não é meio que um roubar a Color Pie?
Isso, exatamente, pô. Uma criatura 4-4 lifelink, pô.
Faz sentido o vermelho poder virar 5 montanhas e jogar uma criatura 5 mana, 4-4, vínculo com a vida e vigilância? Faz algum sentido?
Entra em qualquer coisa. Seja, primeiro você joga uma Blood Moon, depois você joga isso aí. Olha aí.
Pois é. Mas o Butter Skull é muito bom e eu queria que tivesse até mais alto por causa disso, cara. Ele quebra o defeito de ser um equipamento, né? O maior defeito de Butter Skull é custar 5 para entrar em jogo, o que foi anulado pelo Stoneforge. Obrigado, Wizards.
É, não, é um dos principais motivos que o pessoal fala que Stoneforge não volta pro Modern, né?
Por causa do Butter Skull.
Isso, porque seria uma vantagem absurda no segundo turno o cara já tutorar esse negócio e no terceiro ele já poder baixar com Instant Speed, né?
É verdade. Curiosidade sobre o Butter Skull, foi uma carta de Grand Prix.
Isso, e a arte do Grand Prix é foda, é bem melhor do que a outra, cara.
É legalzinho. A coisa tá quebrando.
Breaking
shit up. Yeah. Bom, vamos pro segundo lugar, Fernando.
Vamos lá, cara. Esse aí, realmente, o nosso Skull Clamp. Esse cara. Foi quebrado demais, cara.
Imagina!
Cara, é porque eu acho que antigamente não tinha tanto stream assim, sabe?
Uhum.
Mas se você vê hoje, tem alguns torneios que o pessoal faz Modern sem banlist, sabe?
Ah, sim.
E a galera coloca isso naquele deck de criar token, de Young Pyromancer. Cara, dê uma olhada pra você ver o absurdo que é essa carta.
Não, a carta é idiota, né?
Pinça craniana. Carta idiota. Você equipa uma criatura, a criatura ganha mais um, menos um, e a criatura, quando ela morre, o controlador dela compra duas cartas.
Você já ouviu falar a história do design dessa carta?
Já, mas eu não lembro. A gente falou em um programa, mas eu não lembro.
Eles pensavam em fazer mais um pra criatura, mas falaram, não, mais um é muito forte.
Ai, meu Deus do céu.
Aí é que tá. Acho que algumas das coisas mais quebradas no Magic, se você for pensar, acontecem quando você utiliza uma carta da maneira que ela não foi planejada para ser usada.
Uhum, exatamente, isso mesmo.
E é exatamente o que acontece com Pinça Craniana, só que o design não previu isso, né? Que você pode equipar fichinhas, coisinhas 1-1, 0-1, e aí gerar uma vantagem de carta absurda. Né? Tudo bem, enquanto o Butter Skull quebra o defeito de ser equipamento, Pinça Craniana quebrou um tipo 2 inteiro.
E é uma vantagem diferente, porque assim, por exemplo, o Butter Skull te dá permanente, ele dá recurso para sua mesa. A pinça, ela dá recurso que você tem no seu deck, cara. Pô, você comprar duas cartas por uma mana, velho.
É verdade.
Absurdo. Verdade. Aí você coloca, enfim, veja um vídeo, procure aí no YouTube, deve ter. É simplesmente absurdo. É uma coisa, tipo, fica, nem parece jogo de Magic, cara. Pokémon.
Muito bem, então vamos pro primeiro lugar. Todo mundo já deve saber, né? Esse top 10 é mais tranquilo, porque é a gente, cara. A gente não podia ficar de fora.
É, essa aí realmente, cara, porque ela lava, passa, cozinha, né? Faz tudo que um bom equipamento deve fazer.
O Mezawa Jit, ou Jit deu Mezawa. Cara, o que muita gente confunde na Jit é quando você pode usar as habilidades, né? Porque o problema da carta é que os marcadores ficam no equipamento e não na criatura. Isso, então você remove a criatura e os marcadores continuam. Né? Outra coisa que confunde é, você não pode dar +2/+2 para qualquer criatura. É a criatura equipada que ganha +2/+2. Né?
É, em compensação, -1/-1, né? Você nem precisa estar equipado criatura.
É, você dá em qualquer um. Gera uma vantagem de carta. E +2 de vida é o terror de qualquer deck burn aí, porque...
É, pra não ficar muito quebrado, lançaram ela como lendária, né? Como se isso fosse fazer muita diferença.
É, não faz. E outra coisa que podiam consertar nela, mas não fizeram, ela causa dano de combate. Não precisa nem dano no jogador, é dano de combate.
Você quer bloquear. Eu já vi também muito jogador iniciante querer fazer na hora, sabe? Os efeitos na hora. Tipo, a criatura causa dano de combate e ele já quer remover os marcadores pra dar.
Sim.
Uma ordem. Um
defeito dessa carta, se é que ela tem algum, é a arte. Eu não gosto dessa arte dela original e nem da outra, né? Tem uma arte de Grand Prix ou de juiz, né? Diziam que era de juiz, mas aqui tá aparecendo como de GP.
Eu acho essa arte de GP, eu acho feia. Eu acho que prefiro a normal mesmo.
Mas mesmo se é normal, eu não curto muito, não.
É, não, realmente, é normal, até normal é ruim. Cara, eu já vi uma gente subversiva, cara, na internet. Mandaram pra mim uma foto dela que o cara, ele alterou, né? Ele apagou a espada e colocou um consolo, cara, no lugar.
Ah, meu Deus, não acredito.
Ai.
Bom, mas na prática é isso que acontece em muitos jogos Legacy, né, cara?
É.
Cara, é essa a função da gente. Beleza.
Cara, o fato dela ser duas manas também, né, ajuda bastante, porque você não fica... limitado, você abaixa ela com qualquer deck, né?
Então, duas pra baixar e duas pra equipar, né? É tranquilo.
Né? Outra coisa que é assim, a gente não falou, mas em geral os equipamentos, eles têm os mais quebrados assim, são habilidades encadeadas, né? E assim, o duro de você, você não pode deixar desencadear a habilidade. Então às vezes eu jogo muito impedindo o Stifle, sabe? Alguma coisa assim. Então, você deixa o equipamento na mesa e impede o cara de equipar. Porque ele já é uma ameaça e depois ele vai ter que usar as criaturas dele. A gente é um pouco diferente, cara. Porque, igual você falou, mesmo que a criatura do cara morra, ainda que ele não consiga proteger, se ele tiver marcadores, ele tem combustível ainda pra...
Isso aí. Tudo bem, gente. Esse foi o top 10. O que, que nós aprendemos nesse top 10? Bom, acho que a primeira lição, Fernando, é que a Wizards errou a mão na hora de fazer os equipamentos. Porque se você olhar, muito do que está aqui saiu nos dois primeiros blocos em que equipamentos existiram. No bloco de Mihojin original e de Kamigawa.
Uhum.
Então, será que dá para fazer um paralelo com veículos? Porque veículos a gente só tem agora. Estreou em Kaladesh, né? Será que eles fizeram a mesma coisa assim? No primeiro bloco em que saiu, eles erraram a mão e fizeram veículos quebrados, né? O caso agora foi o Copter, que foi até banido. Foi a mesma coisa lá na época de Mihojin original.
Mas acho que não tanto, cara. Porque o Copter até, tipo, ele era quebrado, mas eu não sei, cara, se ele era, se você pode comparar, por exemplo, com a pinça, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que, assim, eles erraram um pouquinho só, passou um pouquinho, faltou um pouco de teste. Sabe?
Tá.
No cóptero. Nos equipamentos eu considero que não houve teste, cara.
Cita,
né? O cara jogado, enfim, né?
É verdade, o Magic melhorou um pouquinho de lá pra cá, mas eu ainda tô com medo de eles terem quebrado os equipamentos, exagerado na qualidade dos veículos, por exemplo, agora no começo. E uma outra coisa que eu fiquei meio sentido, assim, que o terceiro bloco, né, sem contar Antiquities, o terceiro bloco de artefatos, nós não tivemos um equipamento de destaque, Fernando. O destaque foram veículos. Você percebeu isso?
Percebi.
Nos dois primeiros blocos de artefato, a gente teve equipamentos, lógico, quebrados, né? Como Battle School e Jit, mas é, Jit é de Camigão, mas Butter School e Skullclamp. E agora não tivemos nenhum grande representante dessa categoria de artefato.
Uhum. É, e foi uma pena, cara, esse negócio, eu nunca fui muito bem, muito fã do tripular, né? Eu acho que uma mecânica, se eles tivessem trazido os veículos na regra do equipamento, eu acho que seria mais legal, sabe? Porque é um equipamento, o veículo é um equipamento. Enfim, eu não gosto dessa mecânica que eu já falei, mas enfim.
Aí eu te faço uma pergunta e também uma propor aí uma questão para os ouvintes. Seriam veículos equipamentos ao contrário?
Ao contrário?
É, ó, deixa eu explicar. Nunca pensei sobre isso. O equipamento você paga a mana e equipa uma criatura e ataca com ela. O veículo você vira a criatura e ataca com o veículo. Meio que a ideia é o contrário.
Mais ou menos.
É mais um artefato que você usa com uma criatura, né? Só que funciona de uma outra forma. Tanto que tem muita gente perguntando, veículos voltam e tal? Uma coisa que o Mário respondeu lá na coluna dele é que depende do plano, né? Não é todo plano que você pode pôr veículo. Tem plano que não tem rua muito bem asfaltada.
É verdade, mas daí pode colocar veículo voador.
É verdade. Mas sem baleias voadoras, por favor, isso aí distrai demais a gente.
É.
Vamos lá, Fernando.
Ó, vamos fazer então aqui, para finalizar, falar quais são os mais caros, né? Os que são mais valorizados pelo pessoal.
Pergunta pro ouvinte, qual é o equipamento mais caro hoje? Não vou falar de todos os tempos, né? Mas o mais caro hoje. Tantaram, vamos responder já, então vai. Espada do Fogo e Gelo de Juiz.
Realmente isso é bem salgada.
É, ela tá no frame antigo, tem aquela estrelinha brilhante, né? Não existe Espada do Fogo e Gelo no frame normal, né? Print normal no frame antigo, tá? Então, se você quiser uma dessa de juiz, além da carta ser boa, né? Tem essa coisa do frame. Ela tá quase $80, Fernando.
É, eu nunca vi uma na minha mão, cara. Só a foto.
Eu já vi em pasta, já. Acho que foi no GP, inclusive. Eu vi em pasta. Agora, depois dessa espada, todas as outras mais caras que eu vi são reprints de Masterpieces, né? São invenções de Kaladesh. E são menos a Espada G. A Espada G não vale tanto, mas todas as outras estão nesse frame aí entre $50 e $80. Como Masterpiece. Depois dessas espadas tem um artefato que está aqui no nosso top 10, que é Grevas Faiscantes, de Masterpiece também, Fernando.
É legal, ela está, segundo está aqui na pauta, está custando $45.
$45, isso. Agora tem uma notícia boa para quem joga formato Eternal e até Commander, cara. Que duas cartas do nosso top 3 aí, Jit e Butter School, até que são baratas, se você for ver o que elas fazem.
Eu recentemente comprei um Butter School que eu, na verdade, eu passei o meu sem querer, eu achei que eu tinha mais, aí eu fiquei sem, aí eu tive que comprar um recentemente aí, paguei R$35, cara.
Olha só, que legal.
O cara vendeu barato, porque, segundo ele, tava danificado, sabe? Mas quando chegou aqui em casa, tava normal, tava só um pouquinho descascado assim a borda, mas eu passei uma canetinha preta e beleza.
Se você não tiver a mesma sorte do Fernando, você encontra por menos de $20 cada uma dessas cartas. Tudo bem, fechar um set delas vai ser caro, mas pelo que elas fazem, se você for jogar Commander, por exemplo, sossegado conseguir. E elas representam, viu? Jit, então, é um absurdo.
Ela no Commander é válida, né? Achei que nem fosse.
É Jit e Battle School. Bom, depende de qual banlist você está falando também, né? Aí entra no...
Não, aquela do francês lá, que é do Elcomando.
Eu acho que é válido, sim.
É válido?
Se a gente falou besteira, tomara que alguém esteja ouvindo aí e corrija. Mas, pessoal, espero que tenham gostado desse top 10, certo?
Certo.
E até o próximo.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem, Fernandes, aprendemos muita coisa sobre equipamentos hoje. A Wizards demorou uns 2 blocos para para aprender a fazer certo. E mesmo assim teve uma Battery School no final.
Né?
eu já falei que a gente tem iTunes?
Já, lá no começo.
Tá bom, então vai se acostumando porque eu vou falar toda a fase agora.
Perfeito, né, cara? Tem que falar.
Tem que falar, eu vou deixar o link aqui. Eu acho que não dá pra ver direito a descrição do episódio, mas se você quiser saber quando sair um episódio novo e quiser o link pra fazer o download via iTunes, eu acho que para isso funciona, né? Então, se tiver algum problema, por favor, nos avise. Mas o link vai estar aqui na descrição. Tanto para RSS quanto para iTunes. E, ô Fernando, a gente falou lá atrás na manutenção do Magic Digital Next?
Não.
Não, nós especulamos bastante sobre se... que tipo de produto seria, algo entre o Magic Online e o Duels, mas essa...
um outro programa, né?
Foi. Mas essa semana, você viu o artigo que a Wizards lançou?
Não vi. Eu vi o pessoal botando no Facebook, mas eu não li.
É um artigo sobre o Magic Digital Next, mas assim, ele começa em lugar nenhum e vai a lugar nenhum. Não é pra dizer nada, assim, a não ser que você, sei lá, seja um investidor e queira boas notícias. Uhum. Mas não dá nada de concreto, né? Se tivesse esse artigo ou nada, seria a mesma coisa. Só que deu para concluir uma coisa, cara. Magic Digital Next não é como nós esperávamos um produto. É um conceito que a Wizards bolou, que envolve diversos produtos, né? É o que a Wizards vai fazer com a marca Magic dentro do meio digital daqui para frente. Deu para entender?
Uhum.
É meio estranho. Então... acho que esse é o grande salto, né? Assim, não é que não vai ter produto novo, mas é que essa marca Magic Digital Next não vai ser um único produto, um mall melhorado ou um mall entre um mall de verdade e o Duels, tá? Eles têm um estúdio agora, a gente já sabe, né? Veio o novo presidente, que tem essa experiência, o Will Cox, que tem essa experiência com digital. E eles estão criando um estúdio digital de Magic, então vai ter desenvolvimento de jogos e plataformas e coisas assim dentro da própria Wizards, tá? Então o apoio a esse tipo de coisa deve melhorar.
Legal, deviam lançar uma plataforma para portátil, né? Que dê pra gente jogar Magic.
Eu apostaria nisso, assim, se eu assumisse a Wizards ou assumisse o grupo digital agora, a primeira coisa que eu falaria é a gente precisa estar presente em tablet e celular, não importa como. A gente precisa estar lá. Mas uma coisa que ele meio que adiantou é que vai ter formas melhores de trocar carta online. Né? Então, lógico que é o mall, a gente está falando do mall, e vão melhorar aquele sistema de comprar e trocar carta. Você já usou?
Já, muito, bastante. É bem, bem chato mesmo, cara.
É horrível. Aquele negócio é muito ruim. Tudo bem que eles têm um baita problema para administrar ali, né? Que é um sistema... É um sistema muito esquisito de procura de carta, de compra, de montar uma loja, mas tá super poluído e a interface não é nada amigável.
Não, ainda complica mais ainda.
É. Bom, e é isso. Na semana passada, tem uma coisinha também que eu tinha esquecido de falar. O Felipe falou do canal do Jacob Wilson, dentro da Channel Fireball, que lembra que os programas sobre subir de nível, que ele comentou de alguns vídeos do cara, então, eu esqueci de linkar o canal dele aqui na Channel Fireball, mas nesse programa aqui vai estar. Tá?
Uhum.
E que mais, de um dia para outro aqui deu tempo de ver, o Juan postou no blog um elogio ao programa passado, obrigado Juan, abraço para você, continue ouvindo. E eu te falo aqui, furo de reportagem do Hack dos Cast. O Fernando, uma última coisa, como conselheiro de direito, né? Como é que eu vou dizer isso?
Jurídico?
Isso, como conselheiro jurídico oficial do Hacks Cast, consultor jurídico, né? Você curte livro do John Grisham?
Ah, adoro, cara.
Sabia. Esse livro aí que eu coloquei, O Recurso, você já leu?
Não, esse não, cara. É bom?
Então, foi o único dele que eu li, aí eu te perguntar se você recomenda algum melhor, porque eu curti pra caramba esse livro, sei lá, a gente já tá saindo da tangente do Magic, tá?
Olha, o melhor dele pra mim é A Testemunha. A Testemunha, é do menino presenciar um assassinato, pra mim é o melhor.
Eu queria te perguntar uma coisa sobre o que tem no recurso aqui, sem dar spoiler, tá? Mas aproveitando que você manja disso, cara.
Não, mas depende, né? Mas vamos lá.
É o seguinte, tipo, uma empresa polui um rio, um monte de gente pega câncer e morre, tá? E pra descobrir a indenização que você vai pagar na família, eles estavam fazendo uma conta do tipo, o cara que morreu tinha 30 anos e era advogado. Então você calcula quanto de dinheiro ele ia ganhar mais ou menos, um salário médio de um advogado até ele se aposentar, e faz umas correções e dá uma indenização desse valor para a família. Né? Uhum. Agora, se foi um senhor aposentado de 75 anos, a indenização é muito menor, porque o valor da
expectativa de vida, né?
Expectativa de vida é menor e tal. É assim mesmo?
Então, cara, é porque a legislação brasileira ela é bem diferente da americana, sabe? É. O americano, ele valoriza muito essa questão do dano moral, né? E aqui no Brasil a gente meio que industrializa isso. Então a corte brasileira, as cortes, elas não oferem tanto assim ao dano psíquico, moral, né? Mas, assim, em regra, o STF, o STJ, eles têm um parâmetro, sim. É quase como se fosse tabelado, sabe? Além da indenização, às vezes a pessoa fica inválida e o juiz condena ao causador do dano a pagar um dano, uma quantia perpétua, né? É para sempre, aí vai indenizar o cara. Mas tem casos que é meio que tabelado mesmo, por exemplo, morte de pessoa é tantos mil, sabe? É assim, pela jurisprudência, né, que é um conjunto de decisões, de entendimentos, realmente é tabelado, é bem triste mesmo, cara.
Então, a vida humana tem valor, dependendo do que você faz, da tua idade, tem valor, é isso que faz.
Exatamente. Olha, pra você ter ideia, eu trabalho muito com consumo, e se você quer, você tem algum acidente de consumo na sua vida, um produto, em média, pelo menos o tribunal daqui, é R$2.000, mais ou menos.
Nossa, é tabelado o negócio.
É, mais ou menos.
Que bizarro. Então, eu peguei esse livro porque eu queria ler alguma coisa diferente, e eu sei que o John Grisham, dentro dessa área, assim, ele escreve romances, ficção, né, mas tudo com esse foco meio jurídico, tudo que acontece em tribunal, né? E é bom, cara, o cara escreve muito bem.
É, cara, ele era advogado, largou o direito pra escrever. Putz, tipo, era o que eu queria fazer, né? Mas falta-me talento.
Continua treinando, cara. É. Tem que treinar muito. É, o John Lennon fala uma coisa, que assim, o talento... como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Trabalho duro supera talento quando o talento não trabalha duro.
Ah, legal.
Continua treinando que você chega lá. Cara, mas ele escreve bem. Eu até anotei aqui, A Testemunha, né? Vou pegar esse livro pra ler, então.
Eu acho melhor. E meu pai fala também que quanto mais ele estuda, mais sorte ele tem, né?
Então, gostei. Cara, mas é bizarro esse negócio de colocar valor na vida humana, assim. Só filosofando um pouco, eu lembro quando teve um atentado na França. Mataram, acho que 6, 9 pessoas. Num atentado terrorista. E na mesma semana teve um ataque do Boko Haram na Nigéria, né? Uhum. Que é um terrorista fundamentalista islâmico. E eles incendiaram uma escola, mataram cerca de 100 pessoas, a maioria era criança, né? Só que no Facebook todo mundo pintando com bandeira da França, dizendo chega disso e tal, mas ninguém falava do ataque na Nigéria.
Eu lembro disso.
É, reportagens no jornal e tudo. E assim, eu tava pensando... Pô, será que também tem alguma coisa a ver com o valor da vida? Porque as 6 ou 9 pessoas que morreram no ataque francês eram pessoas que tinha ali, acho que estudante universitário, tinha jornalista, né, e tal. É gente que ia produzir alguma coisa, né? Agora, as crianças que mataram na Nigéria, talvez não fossem produzir algo tão abrangente quanto o pessoal que morreu na França. Então, será que a mídia está colocando um valor na vida humana? Entendeu? Que dizendo, olha, essas 6 pessoas aqui merecem mais atenção do que cerca de 60, 100 crianças lá que morreram na Nigéria.
E tem isso também, e a questão...
Bizarro, isso.
É tudo questão de foco também, né? Porque, por exemplo, o foco na França é muito maior do que na Nigéria. E assim, e os franceses, as vítimas, elas são identificáveis, né? Elas podem ser identificadas, assim, cada um é fulano, foi fulano, foi fulano.
Bem lembrado.
As crianças na Nigéria, não, elas são uma instituição, entendeu? As crianças.
Pô, mas
isso fica bem ruim, assim, das pessoas terem empatia, entendeu? É triste, não tô falando
triste,
aqui,
triste mesmo. A gente não acaba relevando, né, o valor da vida humana nessas horas. Sei lá, foi nisso, assim, quando aconteceu na França, eu lembrei do recurso, aí fiquei pensando, pô, a gente acaba até sem pensar, dando valor, né, pra vida das pessoas. A gente assiste uma reportagem assim, releva, tá, todo dia tem reportagem de alguém morrendo lá naquele lugar, normal isso aí, você nem repara,
exatamente.
Né, que,
entra no automático, né.
Já me disseram que a estatística é uma coisa, né? Se 100 pessoas morreram no acidente de avião, vai ser a chance de você morrer num acidente de avião é 0,001%, você não está nem aí. Mas se foi o teu filho que morreu, né? Para você é tudo aquilo. Aquela pequena Nem chance, ele representou tudo pra você. Não tente Bom. Explicar pra um pai que perdeu um filho que a chance era baixa, ele se perdeu, não.
Pô, não vou nem falar disso, que vou viajar de avião semana que vem, cara, pra fazer minha prova, então...
Cara, não.
Eu já morro de medo.
Não, mas vai de avião que é mais rápido, é mais confortável, senão você chega destruído na prova. É. Você morre de medo de avião, sério?
Eu morro de medo, cara. Eu tenho trauma. Não odeio avião.
Pô, quer dizer que você é um pouco hipócrita, então, porque você joga de Miracles, só criatura voadora, fichinha de anjo. Pô, pode não.
Não, mas pôr na minha mesa não tem problema.
Aí então você fica longe da asa, né?
Cara, é que na hora não dá muito pra escolher, né? Tem que comprar o que tiver lá, mas eu gosto de viajar, sei lá, olhando na janela, assim, que eu tenho, achar que eu tenho controle sobre alguma coisa.
Sei.
Cara, só, a gente já se estendeu pra caralho aqui.
Sim, não, vamos lá.
Teve uma vez, cara, que eu fui entrar no avião e eu tenho muito medo, eu tenho pavor de avião. E aí o avião demorou pra caramba pra decolar, sabe? Aí, cara, depois de tipo uma hora a gente lá sentado esperando, vem a aeromoça e fala assim, não, é que a gente teve um problema aqui no avião, e o avião vai decolar agora e tal, é porque uma das turbinas estava queimada.
Que legal, obrigado. Assim,
não, mas a gente arrumou. Aí eu falei, cara, eu falei pra moça, cara, eu tava desesperado, tava em pânico, né, e sozinho. Aí eu falei, moça, é o seguinte, não dá tipo pra tirar a gente, você dá um rolê com o avião aí, só pra ver como tá, sabe, depois você volta e a gente entra de volta.
Você falou isso mesmo?
Cara, ó, e tinha uma mulher do meu lado, pô, que começou a rir, e eu ficando nervoso, cara, e a aeromoça lá rindo também, e eu falei, cara, eu não tô brincando, tô falando sério. Aí foi nesse dia fatídico que a aeromoça virou pra mim e me ameaçou, cara. Eu devia ter entrado com ação com ela. Ela falou assim, o senhor tá causando pânico nas outras pessoas do avião. Sendo que tava todo mundo rindo, sabe? E eu tô meio que passando de ridículo. O senhor tá causando pânico, eu devia ter processado a empresa, olha aí.
Você sabe quem tá processando a companhia aérea? O Danilo Gentili, cara.
É, não, ele ganhou, pô.
Ele ganhou aquela ação? Pra quem não sabe, tipo, o avião tava meio que vazio, ele escolheu sentar numa posição mais confortável, que é normalmente destinada a deficientes e tal, e não tinha ninguém mesmo, o avião tava vazio, e não deixaram ele sentar, né, disseram que, não, esse é o assento conforto, quem já voou sabe que o assento conforto custa um pouco mais, e ele falou, não, mas não tem ninguém e eu quero sentar aqui, aí gerou uma briga, ele processou a empresa e ganhou, então.
É, pelo que eu soube, ele ganhou, assim.
Ah, então, interessante. É, eles tentam extrair também algo de você em qualquer lugar, né? Na bagagem, no assento conforto, nos lanchinhos que passam, né? Tem gente que dá o cartão ali, pega uns lanchinhos a mais, é assim mesmo. É negócios. Pô, cara, mas fica tranquilo. Eu pensei que quanto mais você viajava de avião... menos medo você sentia. Mas depois que eu comecei a conversar com pessoas que também têm uma certa fobia disso, não melhora em nada. Às vezes só pior, porque você só tem mais a perder se você der alguma merda.
É, não, exatamente, pô, é horrível. Cara, uma vez viajou um cara famoso, tava viajando, acho que com meu irmão, e ia viajar um cara famoso perto do nosso assento. Eu não lembro quem foi, acho que foi o... Não sei, eu não vou falar pra não, que eu realmente não lembro, mas era um cara, tipo, famoso da época, sabe? Algum MC desse, sei lá e tal. Sim. E o cara veio puxar conversa, cara. E o meu irmão, cara, eu não quero conversar, cara, me sinto muito, desculpa e tal. Aí depois que meu irmão falou, esse aí é o fulano, sabe? E tal. Ah, beleza, cara, mas realmente eu não gosto de conversar, não é mesmo?
Acontece umas coisas estranhas. Eu já estava citado do lado de uma moça que, durante a decolagem, pegou a minha mão e começou a apertar, assim. Acontece porque tem gente que não se segura mesmo, né? Que precisa fechar os olhos, precisa rezar, esse tipo de coisa. Mas, cara, assim, eu não posso dar conselho, eu não tenho medo. Tipo, meu avô voou de asa delta há muito tempo e medo de altura, essas coisas assim, eu nunca tive. É, mas, sei lá, tenta se concentrar em outra coisa.
Eu vou ouvindo podcast.
Isso, boa, vai ouvindo outros podcasts, o Hack dos Cast também, que assim. O podcast no ar. Muito bem. Então, quem quiser falar com a gente sobre esses e outros assuntos, o lance e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Fernando, obrigado pelas valeu. Três participações que a gente gravou esse podcast em várias partes. Por isso que tem coisa da manutenção na fase final aqui. É tipo Hearthstone. Hearthstone, você é. Jogou. Você sabe que não tem turno, não tem ordem do turno.
É, tudo na doida.
Foi o Hearthstone Cast esse aqui. Mas é isso aí. Obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo que ouviu. E até a próxima.
Beleza, valeu.
Falou.